Muito boa tarde, creio que estamos em condições de iniciar esta nossa audição. Quero agradecer antes de mais ao Dr. Edmundo Martins, primeiro pela resposta célere ao pedido desta comissão para aqui estar presente. Como se sabe, trata-se de um requerimento apresentado e aprovado por unanimidade, apresentado pelo CDS-PP, no sentido de averiguar situações de falta de rigor na atribuição do rendimento social de inserção, e houve o requerimento para que o Presidente da Comissão de Acompanhamento do RSI pudesse responder, digamos, às questões que os seus deputados e as suas deputadas quiserem colocar nesta reunião. Relativamente ao formato desta nossa reunião, como o partido requerente, o CDS-PP, através do seu deputado Pedro Mota Soares, fará uma primeira intervenção, que eu, digamos, permita-me pedir que não ultrapasse os 5 minutos. O Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social e da Comissão de Acompanhamento do RSI responderá e depois haverá uma ronda entre todos os partidos e uma resposta conjunta a estas mesmas questões. Nesse sentido, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e serei aqui muito rigoroso com os 5 minutos. Antes de mais, começar, obviamente, por agradecer ao Dr. Edmundo Martinho a sua presença. Nós tínhamos pedido a presença do Presidente, mas também de toda a Comissão. Penso que isso não terá sido possível. E, Sr. Doutor, nós tínhamos feito este pedido já no mês de agosto, porque, acima de tudo, o CDS, neste momento, quer promover, quer enquanto grupo parlamentar, quer, não sei, da Assembleia da República, uma avaliação profunda e rigorosa sobre o que hoje está a passar relativamente ao rendimento social de inserção. Esta prestação existe com outro nome, mas há cerca de 12 anos. Os últimos valores que nós temos tido sobre esta prestação deixam-nos preocupados. Do ponto de vista orçamental, tem havido um crescimento significativo das verbas atribuídas a esta prestação. Neste ano de 2008, houve, de acordo com os dados oficiais, uma subida também muito significativa. Mas, acima de tudo, senhor Doutor, há uma enorme preocupação que nós temos hoje, que é a ausência de dados. Eu fui, ainda antes de vir aqui para esta comissão, ao site da Segurança Social, ver o que é que estava a passar com os números do rendimento social de inserção, e a verdade é que os números desapareceram magicamente do ar. Há cerca de um mês, um bocadinho menos, 3 semanas, que desapareceram os números relativamente ao rendimento social de inserção e não aparecem. E, obviamente, qualquer português, mas nomeadamente à cabeça os deputados, têm direito a saber como é que estão os números desta prestação. E isto é especialmente grave no caso do CDS, porque em julho dirigi um conjunto de, há mais de 2 meses, um conjunto de requerimentos ao Governo exatamente sobre os números e o aumento do rendimento social de inserção, e a verdade é que, até agora, incumprindo os prazos legais e regimentais, ainda não recebi resposta. E isto, obviamente, para quem quer fazer uma avaliação profunda, não pode deixar de preocupar. De qualquer forma, é possível já nós avançarmos com alguns números. Dizia o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, aqui nesta comissão, no dia 9 de setembro, que existiam, em agosto de 2008, 344 mil beneficiários do rendimento social de inserção. Ora, se considerarmos que, em dezembro de 2007, só existiam 312 mil, isso dá um crescimento, em cerca de 8 meses, de 32 mil pessoas, mais de 10% do universo total em dezembro de 2007. É, de facto, um aumento, em cerca de 8 meses, bastante grande. Mas também outro dado que nos preocupa e que foi conhecido ontem são os dados da Direção-Geral do Orçamento relativamente à execução orçamental, nomeadamente desta prestação. E o que significa é que até agosto de 2008 há uma subida de 13,5% relativamente ao período homólogo, portanto, do ano anterior, entre janeiro e agosto, da prestação do rendimento social de inserção. Aliás, fazendo uma conta simples, se a média da despesa se mantiver até ao final do ano, o Ministério do Trabalho vai gastar 417,6 milhões de euros, isto é, 46,6 milhões de euros acima do que estava orçamentado. E se nos lembrarmos que desde o início da sessão legislativa até agora esta prestação subiu cerca de 50%, obviamente não podemos deixar de estar preocupados. Há, de facto, um aumento exponencial. Eu ouvi uma declaração que dizia que era um ligeiro aumento, mas este aumento é um aumento exponencial, quer em número de titulares, quer em número de verbas do Orçamento do Estado. O Sr. Doutor Eduardo Martinho já deu uma explicação pública dizendo que há uma recuperação relativamente aos atrasos de 2007, que 60% a 70% das candidaturas eram candidaturas que tinham sido apresentadas no ano transato e não foram despachadas, e há um aumento, mas há uma outra explicação que eu achei muito curiosa. Diz que há um escutamento dos mecanismos de proteção social. Eu vou citar o Sr. Doutor. São pessoas que já receberam o subsídio de desemprego e escutaram o mesmo, já receberam o subsídio social de desemprego e, não tendo em contato de trabalho, recorrem ao RSI. Fim de citação. Estamos a falar em 8 meses de 32 mil pessoas. E a primeira pergunta que gostava de fazer era se mantém esta explicação para este aumento exponencial, quer das verbas, quer do número de titulares. É porque esta explicação é uma explicação que posta desta forma, nos faz entender muitas das coisas que estão a passar, nomeadamente numa suposta descida do número de desempregados em Portugal. Segunda questão, muito concreta. Quantos beneficiários do RSI não estão em programas de reinserção social? Nomeadamente, sabendo nós, pelos dados que são públicos, que cerca de 50% destes 344 mil têm entre 18 e 55 anos, eu gostava de saber, nessa margem, entre os 18 e os 55 anos, quantos é que têm um contrato de reinserção social, isto é, um conjunto de obrigações nos termos da lei. Terceira questão, quantas pessoas é que renovaram o rendimento social de inserção sem terem o seu contrato de inserção devidamente assinado? Em quantos casos é que houve renovações do RSI sem que existisse um contrato de inserção? Quarta questão, que se prende com a formação profissional. Dizia o Sr. Doutor, numa lógica que é partilhada por mim, também, mais uma vez, citando, relativamente à lógica do RSI, dizia o Sr. Doutor, início de citação, a ideia é que disponham de oportunidades de serem apoiados em iniciativas de qualificação profissional. Fim de citação. Todos nós concordamos, a lógica do RSI é exatamente essa, ser uma prestação transitória e que permita às pessoas saírem abaixo de um nível de pobreza, de um nível de pobreza e reinserirem-se socialmente. Nesse sentido, colocar as pessoas em ações de formação profissional é muito importante, porque todos nós compreendemos que nem sempre é fácil arranjar logo um posto de trabalho, um emprego para estas pessoas. E por isso mesmo, eu gostava de saber o seguinte. Também, nessa audição com o Sr. Ministro do Trabalho, o Sr. Ministro nos dizia que só 3% dos 344 mil beneficiários é que frequentaram ações de formação profissional. Eu gostava de saber, classe etária a classe etária, como é que é a percentagem de ações de formação profissional. Entre os 18 e os 24 anos, quantas pessoas é que frequentaram? Entre os 25 e os 39, quantas pessoas é que frequentaram? Entre os 40 e os 54, quantas pessoas é que frequentaram ações de formação profissional? Quinta questão. Estima-se que 2 milhões de pessoas, no total, já oferiram esta prestação desde 96 até hoje. Destas, quantas é que saíram do rendimento social de inserção porque encontraram um posto de trabalho e também já agora com a mesma lógica etária? 18 a 24, 25 a 39, 40 a 54 e mais de 55, nos termos do que são os dados internos também da Segurança Social e do rendimento social de inserção. Sexta questão. Quantas ofertas de trabalho é que já foram disponibilizadas aos beneficiários do rendimento social de inserção e já agora também, quantas ações de formação profissional é que já foram disponibilizadas aos beneficiários do rendimento social de inserção? Oitava questão. Quantos beneficiários saíram do rendimento social de inserção por terem recusado, por não terem aceito uma oferta de trabalho? E também já agora, quantos é que saíram do rendimento social de inserção por terem recusado uma ação de formação profissional? Isto é, quantas pessoas é que saíram, deixaram de receber, porque incumpriram com algo que é uma obrigação sua. Décima questão. Quantos beneficiários é que saíram do rendimento social de inserção por se terem detectado outros rendimentos, que tinham outros rendimentos além destes e que saíam dos escalões? Nomeadamente, quantos é que foram detectados em ações de fiscalização próprias e quantos é que foram detectados em cruzamento de dados com, por exemplo, o processamento de salários, a segurança social, o fisco? E já agora, neste caso, quantos é que foram detectados quando aconteceu a renovação do rendimento solidário do rendimento social de inserção? 12ª questão. A lógica desta prestação é ser uma prestação transitória. É assim que a lei a configura. Uma prestação transitória para ajudar as pessoas a saírem de um limiar de pobreza e poderem ser inseridas socialmente. A verdade é que temos tido muitos relatos de pessoas que recebem esta prestação ao longo de 10 anos ou, em alguns casos, até mais do que 10 anos. Eu gostava de lhe perguntar, neste momento, dos beneficiários do rendimento social de inserção, quantos é que recebem esta prestação há menos de um ano? Quantos é que recebem esta prestação há menos de 3 anos e há mais de um? Quantos é que recebem esta proteção há mais de 3 anos e há menos de 5? Quantos é que recebem esta proteção há mais de 5 e há menos de 7? Quantos é que recebem esta prestação há mais de 7 e há menos de 10? E já agora, quantos é que recebem esta prestação há mais de 10 anos? E também, já agora, pedia os mesmos dados desagregados em função da idade. 13ª questão. Taxa de retorno. Quantas pessoas que estiveram a oferir o rendimento social de inserção saíram da prestação e mais tarde voltaram a esta prestação? E já agora gostava de perceber quantas é que saíram, quantas é que voltaram em nome próprio e quantas é que voltaram em nome de um titular que pertença ao seu agregado familiar. Voltam a receber a prestação, mas não diretamente por si, mas em nome de alguém que pertença ao agregado familiar. 14ª questão. Gostava de perceber quantas pessoas é que, não sendo cidadãs portuguesas, oferecem hoje esta prestação. Dos 344 mil, quantas é que não têm cidadania portuguesa? E uma última questão que para nós também é importante, que é perceber destas pessoas quantas é que têm um registro criminal pela prática de crimes violentos com penas de prisão superior a 5 anos. Como o senhor sabe, até publicamente, o CDS já anunciou que está a fazer uma avaliação profunda do que está a passar. O primeiro passo dessa avaliação profunda foi, objetivamente, chamar ao local próprio, que é a Assembleia da República, quem tem o conhecimento direto sobre estas matérias. Faremos depois, dentro da Assembleia, pelo Grupo Parlamentar e fora da Assembleia, um conjunto de outras audiências, de outras sessões de estudo, e já assumimos que, ao longo do mês de outubro, vamos apresentar uma alteração profunda ao que se passa hoje no rendimento social de inserção. Neste sentido, a resposta a estas perguntas muito concretas que eu lhe coloquei, Sr. Doutor, serão essenciais para podermos fazer essa avaliação rigorosa e profunda, e por isso mesmo peço desculpa se são muitas perguntas e, do ponto de vista técnico, bastante detalhadas, mas eu penso que estes dados são fundamentais, quer para o Grupo Parlamentar do CDS, quer para todos os deputados, percebemos como é que, de facto, está a evoluir ao longo dos tempos esta prestação, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos beneficiários e, acima de tudo, do ponto de vista do que esta prestação deve ser, uma ajuda a sair da pobreza e não uma mesada paga pelo Estado a muitas pessoas que podiam e deviam estar a trabalhar e, infelizmente, em muitos casos, não estão. Muito obrigado, Sr. Presidente, e penso que cumpri os 5 minutos.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Edmundo Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu vou tentar, na medida daquilo que me for possível, corresponder à expectativa do Sr. Deputado em relação às questões que coloca. Como imagina, algumas eu conseguirei seguramente dar-lhe hoje aqui a resposta, outras, pelo detalhe que implicam e pelo cruzamento que não fazemos de forma sistemática, seguramente as disponibilizaremos ao Parlamento nos próximos dias. Mas, como digo, tentarei, na medida daquilo que foram as minhas capacidades, responder às questões que colocou. Mas, se me permitisse, quanto tempo é que eu tenho, Sr. Presidente? Tenho tempo. Se me permite, eu só queria fazer...
Já agora, Sr. Presidente, o Sr. Deputado fez uma intervenção de cerca de 10 minutos, quase 10 minutos, portanto, digamos, se conseguir encaixar as respostas nesse tempo, era útil. Depois temos ainda, como sabe, ainda teremos outra ronda e, portanto, haverá também mais tempo. Mas há tolerância suficiente para que as respostas sejam todas dadas.
Eu tentarei, enfim, até porque imagino que haja outras questões a seguir, enfim. Mas tentarei, como digo, responder a esta questão. Como o Sr. Deputado dizia, nós, o rendimento social de inserção tem, em Portugal, nesta altura, 11 anos de vida. Se excluirmos o primeiro ano, que foi o ano de adaptação e de preparação para a sua generalização como direito. E constituiu na altura, como constitui hoje, uma peça central, na altura inaugurando de alguma forma um novo entendimento sobre a proteção social e sobre a proteção daquilo que são direitos básicos de cidadania de todos nós, hoje com uma configuração distinta, mas com uma consolidação também ela distinta. E para dizer que nestes 11 anos nós temos vindo a assistir a um progressivo apuramento de um conjunto de aspectos e de dimensões do rendimento social de inserção, alguns deles com expressão legislativa, aliás, houve várias alterações legislativas ao longo destes anos, todas elas no sentido, pelo menos na ótica dos respectivos promotores, no sentido de assegurar condições de exercício desta prestação cada vez mais rigorosas, por um lado, e por outro, condições de exercício que assegurassem que ela cumpria a sua missão. Ou seja, e a missão do rendimento social de inserção é ser a última o último patamar de proteção para quem se encontra desprovido de rendimentos. Isto explica, de alguma forma, uma das questões que há pouco o Sr. Deputado colocava, a partir de uma afirmação minha, e que tem que ver exatamente com essa questão do facto de haver muitos cidadãos hoje que, por força das circunstâncias da sua atividade profissional e da sua vida, esgotam sucessivos patamares de proteção até que chegam àquele que é o patamar último, que é o rendimento social de inserção, que procura assegurar, e isto é bom que tenhamos em mente, procura assegurar a todos os cidadãos, independentemente de outras considerações, que dispõem de um nível de rendimento que se considera o mínimo de dignidade para uma vida que permita, pelo menos a essas pessoas e aos seus familiares, ter uma participação mínima nas suas comunidades. Mas vai mais longe e suscita aqui um compromisso duplo. É o compromisso da comunidade disponibilizar meios e recursos para que essas pessoas possam iniciar, desenvolver percursos de autonomia em relação à prestação e suscita um segundo compromisso, que é dos próprios beneficiários, de cumprirem aquilo que acordaram. Não há na legislação do RSI, e aliás nunca houve, em nenhum momento da sua história, nenhuma obrigação de trabalho. Há sim, e é bom que isso seja, que tenhamos essa consciência, a obrigação, desde logo, de inscrição nos centros de emprego, como forma de manifestar a disponibilidade para o trabalho, e depois a disponibilidade para negociar com as comunidades respectivas aquilo que possam ser ações concretas que conduzam à sua autonomia. Muitos dos regressos de que o Sr. Deputado, há pouco fazia referência, têm, aliás, que ver com isso, têm a ver com saídas apressadas da prestação. O que é que eu quero dizer com saídas apressadas? Quer dizer, saídas que não estão suficientemente sedimentadas em qualificações pessoais e profissionais que assegurem depois permanências consistentes e sustentáveis nas atividades profissionais a que estas pessoas se dedicam. Ontem aconteceu-me um exemplo muito vivo deste tipo de situações. Uma senhora no distrito de Viana do Castelo, que estava encaminhada, tudo, para ir frequentar uma ação de formação profissional que era particularmente grata do ponto de vista do seu gosto e daquilo que eram os seus interesses. Não pode, porque não tem a escolaridade obrigatória correspondente à idade que tinha. Estes casos multiplicam-se e multiplicam-se e multiplicam-se. Ou seja, nós, eu depois já tentarei, a partir daqui, ir diretamente às questões concretas que colocou, mas gostava que se entendesse, e eu tenho tido o privilégio de acompanhar esta prestação em diferentes qualidades, mas desde o primeiro dia, se pode dizer assim, e era bom que gostava que entendessem, e penso que isso não é muito difícil de entender, até porque há muita documentação disponível, há muitos relatórios. Esta é a única prestação que eu conheça no sistema português que tem uma comissão nacional que a acompanha, que tem relatórios mensais, trimestrais e anuais sobre o modo como funciona e que tem um escrutínio público que nenhuma outra prestação tem, eventualmente até prestações por natureza e por tradição mais sujeitas, não só por dizer que há muita matéria disponível deste ponto de vista para estudar, para aprofundar, para podermos olhar para aquilo que é esta realidade. Mas dizia eu que em relação a esta questão da formação profissional, é bom que tenhamos em mente que uma parte muito significativa dos beneficiários desta prestação, se retirarmos daqui as crianças, para quem sabemos que tem sido prática desde a primeira hora da obrigatoriedade de cumprimento daquilo que são os percursos escolares obrigatórios. Se retirarmos daqui este grupo, que é um grupo que se aproxima dos 50% do total dos 340 mil beneficiários, aquilo a que assistimos é o quê? A maior parte destas pessoas são pessoas com baixíssimas qualificações, não só profissionais, desde logo, mas também com baixíssimas qualificações pessoais e sociais e familiares. O que significa dizer que a entrada em percursos que têm que ver com qualificação profissional e com a formação profissional, que é aquela que nós, obviamente, suscitamos com maior intensidade, é uma entrada que deve ser precedida de um grande suporte à consolidação daquilo que são características pessoais essenciais. E nós temos todos os dias, penso eu, exemplos disto. Ainda assim, é uma prestação que, fruto daquilo que são as nossas condições para determinar rendimentos, tem alguma percentagem de utilização irregular. E é por isso que nós temos vindo progressivamente a aumentar o número de ações de fiscalização. Este ano vamos fiscalizar 30 mil titulares desta prestação. E se olharmos para os últimos 6, 7 anos, vamos ver a progressão notável que isso significou e que tem vindo a significar. Eu só para lhe dar conta, dos últimos anos, em 2003 foram fiscalizadas 2.100 prestações. Em 2004 foram fiscalizadas 3.400 situações. Em 2005 foram fiscalizadas 19 mil famílias, em 2006 24 mil, em 2007 25 mil e este ano 2008 vamos fiscalizar 30 mil famílias. Ou seja, há aqui uma vigilância muito grande e apostámos muito seriamente nestas ações porque esta prestação, para poder manter aquilo que é o seu corpo de direito, tem que ter, naturalmente, a contrapartida do rigor na sua atribuição. E aí somos os primeiros a fazê-lo. E não há nenhuma outra prestação no nosso sistema de proteção que tenha a apreciação prévia que tem o rendimento social de inserção. A apreciação prévia, por exemplo, que determinou que, em algumas circunstâncias, nós tivéssemos que recuperar atrasos e tínhamos saído de um tempo de apreciação acima dos 200 dias, em termos médios, para um tempo em que estamos nesta altura, mês de agosto, setembro, com 77 dias de tempo médio de apreciação dos requerimentos. O que é que isto significa aplicado às questões que o Sr. Deputado nos colocou? Relativamente à questão da despesa e ao aumento exponencial da despesa, como é que esta despesa do RSI tem vindo a aumentar? As regras de fixação dos montantes são as mesmas desde o primeiro dia. Ou seja, há um valor de referência para o agregado e aquilo que o RSI paga é a diferença entre esse valor de referência e os rendimentos reais desse agregado familiar. O que é que se alterou neste intervalo de tempo? Alterou-se sucessivamente e a cada ano o valor de referência da pensão social, que vai aumentando, e como sabemos a pensão social é, talvez, das prestações sociais aquela que tem tido aumentos mais significativos ao longo dos anos. Alterou-se pela introdução em 2003 de um conjunto de majorações nas prestações que tinham que ver com condições particulares de alguns membros do agregado, isso houve um aumento, determinou um aumento significativo dos valores da prestação, e alterou-se, e o Sr. Deputado já referiu, citando-me, e mantenho naturalmente essa ideia, o facto de que temos vindo a recuperar, ao longo destes anos todos, muitos dos atrasos na apreciação desta prestação, o que significa naturalmente que são pagamentos que incidem neste ano com o ónus de que inclui valores retroativos que não foram pagos e que teriam sido diluídos ao longo dos anos. A isto acresce o quê? Acresce o facto de que nós estabelecemos nesta altura, e são valores que estão inscritos na mesma matriz orçamental do RSI, aumentámos muito significativamente o número de protocolos assinados com instituições de solidariedade, que significam neste momento o acompanhamento de cerca de 30 mil famílias, ou seja, nós temos hoje 215 protocolos assinados com IPSS, que são quem acompanha no terreno estas famílias e acompanha-as no sentido de encontrar com elas as melhores soluções no sentido da autonomia. Sabendo nós, e se falarmos com as IPSS, com todas as IPSS, ainda há dias tivemos a oportunidade de ouvir, a propósito da conferência que foi realizada em Fátima, da Pastoral Social, tivemos ali variadíssimos testemunhos desse ponto de vista, no sentido de dizer que, de facto, estamos a lidar aqui com uma população, com um conjunto de cidadãos, para quem o emprego e a formação profissional não são a primeira opção, porque não podem ser. E daqui a dificuldade de, em algumas circunstâncias, nós podermos ter hoje níveis de participação nesse tipo de respostas, que seriam aqueles que desejaríamos e aqueles que, obviamente, procuramos alcançar. Mas, portanto, o aumento da prestação deve-se fundamentalmente a isso. Quando eu referia à questão do esgotamento de outros mecanismos de proteção, naturalmente que isso não tinha que ver com o aumento desta prestação, porque o aumento que resulta apenas do aumento também do número de beneficiários. Tenha a entrada como beneficiário, a origem que tiver, eu posso ser um beneficiário novo porque fiquei desempregado, esgotei o subsídio de desemprego, esgotei o subsídio social de desemprego e não tenho outras fontes de rendimento, como posso ser um beneficiário por razões da minha vida, mesmo sem ter direito a essa proteção, preciso de recorrer àquilo que é a solidariedade nacional e a solidariedade da nossa comunidade. E, portanto, isso tem efeito no número de beneficiários, não tem necessariamente e diretamente efeito no aumento da despesa. O aumento da despesa resulta desta, como digo, do aumento do número de beneficiários, que é um aumento, e eu recordo que nós já tivemos, para quem acompanha estas questões, eventualmente há mais tempo, nós já tivemos em Portugal mais de 400 mil beneficiários de RSI. Já estamos nesta altura, com estes números que estão em cima da mesa, com estes 340 mil beneficiários que falamos, estamos aqui a falar de um valor mais baixo que 2004, próximo e que anda próximo dos valores de 2001. E ainda assim muito abaixo daqueles que tivemos em 99 e 2000, em que estivemos acima dos 400 mil beneficiários. E, inevitavelmente, isso não pode deixar de acontecer. Ou seja, nós temos uma situação hoje em que a taxa de pobreza em Portugal, e é bom que não se confunda aquilo que é a taxa de pobreza com o impacto do RSI, porque ainda há pouco tempo a equipa de investigadores do Instituto Superior de Economia e Gestão apresentou um estudo sobre o impacto do RSI ao nível da severidade e da intensidade da pobreza, e aí os dados são muito esclarecedores, isto é, o RSI tem de facto um grande impacto ao nível da intensidade e da severidade, mas não tem um impacto muito grande ao nível da taxa de pobreza, porque os valores de referência que estamos a falar são completamente distintos. E, portanto, enquanto no RSI o valor de referência é a pensão social para uma pessoa isolada, na taxa de pobreza estamos a falar dos 60% do rendimento mediano, o que nos coloca muito acima deste valor de referência, eventualmente até o dobro deste valor. Isto significa dizer o quê? Que, relativamente ao número de beneficiários, há este conjunto de explicações. Portanto, estamos com um valor que é um valor que tende para a estabilização, porque, como digo, temos praticamente esgotado o estoque de processos, desculpem utilizar esta expressão, o estoque de processos que estavam por avaliar há muito tempo, e o que significa dizer que este número tende para a estabilização, e temos em curso um conjunto de intervenções, nomeadamente esta questão dos protocolos com as IPSS, que significam um volume financeiro significativo. Estamos a falar aqui de mais de 20 milhões de euros, isto significa de compromisso e que pagamos às IPSS para que façam este trabalho, às misericórdias, aos centros sociais e paroquiais um pouco por todo o país. E, portanto, há aqui um conjunto de razões que podem explicar este aumento. Pergunta. Eu peço desculpa se me escapar alguma. Quantas pessoas renovaram o RSI sem contrato de inserção? Desde a última alteração legislativa, não há, foi eliminado o mecanismo que previa que não haveria renovação sem re-requerimento da prestação. Ou seja, ao final de 12 meses, a prestação é automaticamente renovada, sendo que a cada instante, a cada mês que passa, a cada dia, pode sofrer alterações, seja por ser cessada, seja por ser alterados os seus valores. E não há nenhum motivo, não há nenhuma razão de cessação da prestação na lei, nem nunca houve desde a primeira hora desta legislação do RSI, em nenhuma das suas versões, não há nenhum motivo de cessação que tenha que ver com o não estar em inserção. O que é que a lei estabelece? Nós estamos obrigados a, após 90 dias de deferimento da prestação, de subscrever com cada um dos beneficiários, com cada um dos titulares, um programa de inserção. Essa obrigação, dessa obrigação resultam ações concretas. Podem ser para as crianças, podem ser para o homem, para a mulher, podem ser de natureza que tem a ver com a saúde, podem ter a ver com a educação, podem ter a ver com o emprego, com a formação profissional, com a habitação, com um conjunto vastíssimo de intervenções possíveis. Aquilo que determina a cessação não é não estar em cessação, é não cumprir aquilo que subscreveu. Essa é uma razão central da cessação e tem sido, ao longo dos anos, uma das razões principais que tem determinado a cessação de prestações. Portanto, não há este efeito de haver, ao nível da renovação da prestação, uma penalização por não estar assinado o programa de inserção, quando em muitas circunstâncias esse programa de inserção não está assinado não por culpa ou por responsabilidade dos beneficiários, mas sim por responsabilidade dos próprios núcleos locais de inserção, que integram as entidades todas ao nível de cada concelho, não existe na nossa legislação e, portanto, não está previsto que penalize os cidadãos beneficiários por razões que não têm que ver com a própria vontade deles ou com o incumprimento que eles próprios determinam. Depois, formação profissional, que era uma das questões, penso, que o Sr. Deputado tinha colocado. A formação profissional tem sido para nós, e quem diz a formação profissional diz o emprego, desde logo de forma direta, ou ainda antes, talvez a desagregação por idades dos diferentes níveis dos beneficiários que estão em ações de inserção. Nós temos, até aos 5 anos de idade, porque é aí que se iniciam as ações de inserção, um programa de inserção pode ter só esta ação. Quer dizer assim, vamos assegurar para esta criança um lugar numa creche. Isso pode fazer toda a diferença numa família e faz seguramente toda a diferença na vida daquela criança. E nestas circunstâncias temos qualquer coisa como 15 mil crianças nestas circunstâncias. 15 mil. Que estão, vêem inscrito no programa de inserção da sua família uma ação que lhes diz diretamente respeito. Pode ser, como digo, creche, como pode ser pré-escolar, como pode ser uma ação na área da saúde. Enfim, muitas possibilidades se abrem aqui. Depois temos entre os 6 e os 18 anos, com ações concretas dirigidas com inscrição nos acordos de inserção, o total disto são 135 mil pessoas. O total dos beneficiários que estão envolvidos nestas ações. Entre os 6 e os 18 anos temos qualquer coisa como 36 mil pessoas. Entre os 19 e os 24, qualquer coisa como 9 mil. Eu posso depois disponibilizar estes dados, não sei como é que se faz normalmente, Sr. Presidente, peço desculpa da minha ignorância, não sei se devia ter trazido alguma documentação para distribuir, mas estou a...
Evidente, já agora, Sr. Presidente, mediante as questões que o Sr. Deputado pôs, e certamente...
Algumas não tenho condições para dar aqui com o detalhe que pediu, nomeadamente a questão da desagregação por idades da permanência no tempo da prestação, até um ano, até dois, até três... Essas não tenho condições... Claro que sim, Sr. Deputado. Dos 25 aos 34 anos temos 16 mil pessoas, dos 35 aos 44, 21 mil, dos 45 aos 54, 15 mil, dos 55 aos 64 temos 11 mil e com mais de 65, 7 mil. De grosso modo, estou a dar números, obviamente, aproximados, são 7.530 e qualquer coisa. Dividindo-se globalmente, e este também tem esta divisão entre homens e mulheres, mas globalmente temos em ações deste tipo 61 mil homens, 72 mil mulheres, incluindo aqui, obviamente, as crianças também são homens e mulheres. E, portanto, este é o modo como se dividem nas ações de inserção os beneficiários.
Mas, só para eu entender, nós não estamos aqui a falar só de ações de formação profissional, estamos a falar de qualquer obrigação, de projeto educativo, ou de saúde, ou de serviço. Desde as vacinas até à formação profissional.
Todo o conjunto de ações em que estes beneficiários estão envolvidos, que podem ser, como digo, de variadíssimo tipo. Por exemplo... O número de beneficiários com acordo de
inserção... Peço desculpa. Sim. Vamos, eu pedia, senão provavelmente o fio condutor da intervenção do Sr. Presidente também se perde. Eu pedia que tomassem nota e, certamente, depois algum esclarecimento adicional, o Sr. Presidente, de seguida, dará todos os esclarecimentos que for possível dar e, desde já, solicitava que aqueles elementos que pudessem ser deixados na Comissão serão distribuídos imediatamente a todos os grupos parlamentares e outros que não têm aqui presentes, mas que possam ser enviados, seguirá o mesmo procedimento. Mas eu agora pedi, peço desculpa, senão nos entendemos.
Sim, vou já dizer. Nós, em setembro de 2008, em ações de formação profissional, temos 6.728 pessoas. Total. E não tenho aqui desagregado por grupos etários. Peço desculpa por isso. Temos em ações ligadas ao emprego, e aqui ligadas ao emprego significa o quê? Ou programas ocupacionais, ou ações que o Instituto de Emprego desenvolve no domínio da preparação e da busca ativa de emprego e de preparação para o emprego, digamos assim, que não já no domínio da formação profissional, estamos a falar de 27.200 pessoas. 27.242, para ser mais exato. Portanto, a formação profissional representa aqui, obviamente, mais de 3%, e sobretudo se falarmos do grupo etário em que se justifica, diria, este tipo de intervenção. Formação profissional e emprego. Formação profissional, mas se juntarmos formação profissional e emprego, o número é muito superiormente significativo deste ponto de vista. Quantas saídas, não é? Outra pergunta é quantas pessoas saíram do RSI desde o princípio. Até hoje, nós tivemos, e aqui não estou a falar de pessoas, estou a falar de agregados, desde que a RSI, saíram, foram cessadas 84 mil prestações. Ou seja, houve 84 mil agregados que viram até hoje cessada a sua prestação. Posso lhe dizer por razões de cessação. Após suspensão, e aqui a suspensão dos mecanismos que a lei prevê, quando há informação em falta, quando há elementos que são necessários, a prestação fica suspensa. Se a pessoa, ao fim de 90 dias, não suprir a falta dessa documentação, a prestação é cessada. Aqui estamos a falar de cerca de 5.500 prestações cessadas por este motivo. A pedido do requerente, outras 5.861. E aqui, a pedido do requerente, tem que ver, na maior parte das circunstâncias, com o facto que a pessoa, entretanto, encontrou emprego, ou encontrou uma outra alternativa para a sua vida, saiu do país, enfim, razões podem ser variadíssimas, mas a pedido do requerente. Por alteração da composição do agregado familiar, 3.415 prestações cessadas. E aqui a alteração do agregado familiar significa quase sempre redução do agregado familiar. Porque reduzindo o agregado familiar, reduz o valor de referência e, portanto, pode dar origem à cessação por alteração das circunstâncias. Por alteração de rendimentos, 47.191. E aqui a alteração de rendimentos pode ter ou por detecção dos serviços, por via do cruzamento da informação que se faz, ou por ações de fiscalização que são concretizadas, ou porque, ao abrigo do próprio programa de inserção, a pessoa encontrou uma solução profissional e, a partir daí, obteve rendimentos que a colocaram ao abrigo desta prestação. Após trânsito em julgado de decisão judicial condenatória do titular, que determina a privação da liberdade, 303 prestações. E aqui eu só queria recordar que, também deste ponto de vista, a lei, desde o início, não sofreu alterações significativas. Aliás, a única alteração significativa que sofreu foi que, na alteração de 2003, o período em que se podia manter uma pessoa no agregado foi aumentado para 2 anos e, nas alterações de 2006, foi alterado e reduzido para 1 ano. Porque desde a primeira hora, e eu penso que com isso também respondo a uma das questões que vi um pouco mais adiante, desde a primeira hora, que sempre que alguém é condenado e vê a sua sentença transitada em julgado, e se é titular, a prestação cessa. Sempre. 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 E isso nunca se alterou desde o princípio do RSI. Se não é titular, sai do agregado para efeitos do cálculo do rendimento mínimo. Ou do rendimento social de inserção. Se, por outro lado, e aqui é que pode estar a diferença, se a pessoa está privada da liberdade, mas ao abrigo de uma medida de coação, aí não há nenhum lugar a esta mudança. Durante 1 ano, na versão atual, na versão anterior 2 anos, na primeira versão 1 ano. Portanto, se a pessoa estiver em prisão preventiva, em prisão domiciliária, o agregado não sofre alteração durante um período de tempo preciso. E compreende-se porquê. Procurou-se acautelar que, por força da privação da liberdade, sem haver uma pena transitada em julgado, que o agregado sofresse ainda mais consequências de uma situação que não estava judicialmente esclarecida e decidida. Por deixar de ter residência legal em Portugal, 3.100 pessoas, ou agregados, neste caso, normalmente isto está ligado ao titular, não é, Sr. Deputado? Isto pode significar uma de duas coisas, ou de facto a pessoa regressou ao seu país de origem, ou por qualquer motivo, deixou de ter um documento de residência legal válido ou no seu prazo de validade. Não. 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 Estamos a falar de pessoas que, por qualquer motivo, não sendo portugueses, deixaram de ter residência legal em Portugal. Ou porque foram embora, de regresso aos seus países, ou porque caducou a autorização que tinham, exatamente, e não a renovaram. E já agora aproveito para dizer que, neste momento, temos, em termos de cidadãos de nacionalidade não portuguesa, 11.200 beneficiários em 340 mil. E 200. Beneficiários. Aqui é preciso sempre alguma cautela relativamente à questão dos beneficiários e titulares, porque às vezes confundimos a expressão. Beneficiários, 11 mil, ou seja, 3%, grosso modo, do número total de beneficiários é de cidadãos estrangeiros, como, aliás, a lei prevê e permite. E dizer também que, já agora, e a propósito deste tipo de informação, obviamente, eventualmente, não estará com esta desagregação toda. Para mim, é uma surpresa o que o Sr. Deputado dizia sobre a ausência de informação no site. Não somos nós que determinamos isso, de qualquer modo. Esta é, talvez, das prestações que tem informação mais permanente e a indicação que eu tenho é que o site da Segurança Social tem informação estatística disponível sobre o RSI. Para além de que, como digo, todos os meses é distribuída à Comissão Nacional, que inclui representantes, e é por isso que não está aqui a Comissão Nacional, e eu peço desculpa, não há pouco não dei essa explicação, é que somos 20 elementos, não é? E não me cabia a mim estar a escolher e virmos 20 para aqui, era um bocadinho, presumo, complicado, e portanto daí a razão de ser ter vindo só eu. Por falsas declarações, 2.800 pessoas. Pessoas, mais uma vez, titulares da prestação. Isto são razões da cessação das prestações. Por falta de celebração do programa de inserção por razão imputável ao próprio, como é óbvio, 5.900 prestações. E esta questão das razões imputáveis ao próprio ou não é muito relevante. Eu, se me permitisse, Sr. Presidente, só contava aqui a título de... É um exemplo que, enfim, está muito longe da nossa realidade, mas a Noruega alterou recentemente as suas regras do rendimento mínimo. E a alteração foi esta. Deixou toda a gente perplexa quando foi anunciada, mas depois percebia melhor. Se qualquer pessoa beneficiada do rendimento mínimo na Noruega, ao fim de 3 anos... se tiver que continuar a ser beneficiário, vê a sua prestação aumentada quase para o dobro. Ou seja, o entendimento que a Noruega faz é este. A pobreza e a pobreza extrema não é uma responsabilidade do cidadão. Naturalmente, ele é responsável também pelas ações que determinam ou possam determinar a sua saída. É a responsabilidade da comunidade. Se em 3 anos não conseguimos tornar esta pessoa autónoma dos apoios públicos, então temos que lhe dar condições para poder viver bem, enfim, com os apoios públicos. Portanto, não é só para dar um exemplo do modo como esta questão da responsabilidade por subscrever um programa de inserção ou não, se não ser irrelevante. Por falta de celebração do programa de inserção, por razões imputadas ao próprio, insisto, e foi por isso que me lembrei do exemplo da Noruega, porque há aqui razões que são do próprio e há razões que são nossas, 5.900 prestações cessadas. Por incumprimento do programa, por razões imputáveis ao próprio, 4.000 prestações cessadas. Por morte do titular, enfim, é uma razão, 3.300. Por recusa do titular do plano pessoal de emprego, 1.100. São as razões, mas pode haver pequenas razões marginais, mas essas são as razões mais relevantes que determinam a cessação e, portanto, as saídas. Ou seja, estamos a falar, neste período de tempo, se pensarmos que a família média, embora tenha vindo a descer a dimensão da família ao longo dos anos, hoje andamos em cima um bocadinho menos das 3 pessoas por agregado familiar, mas embora tenha vindo a descer, se pensarmos nisso, isto significa dizer que ao longo destes anos saíram aproximadamente 300 mil pessoas desta prestação, desde que ela existe. Algumas tendo reentrado. Aliás, esta é uma característica da prestação em todos os países da Europa onde ela existe. É a extrema mobilidade, atendendo à sua própria natureza, e sendo a última rede de proteção, é perfeitamente compreensível que seja muito vulnerável a esta mobilidade extrema das entradas e das saídas, sobretudo quando as saídas são saídas pouco sustentadas ou com um grau relativamente reduzido de sustentação. De qualquer modo, dizer que a duração média da prestação por família em meses está neste momento, em termos nacionais, a média nacional é de 28 meses, a média do continente é de 26 meses. Ou seja, o tempo médio de permanência das famílias na prestação. 2 anos e pouco. O que é que isto significa dizer? Significa que há famílias que estão há mais tempo na prestação e que há famílias que, com alguma facilidade, passo o exagero da expressão, conseguem encontrar soluções alternativas para a sua vida. Claro que sim, Sr. Deputado, seguramente, já são todos disponíveis. Agora, aqui não tenho condições para fazer uma desagregação pormenorizada.
Diz agora que o governo não está disponível, que o Estado tem que dar não disponível.
Não estão disponíveis.
Não. Página da Associação.
Sim, conheço. Mas não há nenhuma razão, não, repare, ainda por cima, vamos ver, eu sobre isso o que é que eu posso dizer. Não somos nós a autoridade estatística que emite e que divulga ou disponibiliza essa informação. Não sei se é uma questão técnica. Eu nunca tive conhecimento de haver falhas desse ponto de vista, tanto mais que, como digo, todos os meses produzimos informação para a Comissão Nacional, que tem um conjunto de representantes de todos os parceiros sociais, das misericórdias, das IPSS, das mutualidades. E, portanto, esta é uma informação que está muito disponível e sempre muito disponibilizada. Depois era a questão da proteção transitória, que, enfim, desagregava, já disse, o tempo de permanência médio na prestação. Também o facto de que é uma prestação muito com uma grande carga de mobilidade, o que significa a tal taxa de retornos. A questão do registro criminal que colocou, nós não temos aqui registro. A única informação que tenho foi aquela que vos deixei, do número de prestações que cessou, porque, entretanto, a pessoa... O titular foi cumprir uma pena com privação de liberdade. Sobre a questão da percentagem de não portugueses, estamos a falar dos tais 3% de beneficiários. A taxa de retorno tem que ver com esta questão da duração média da prestação em meses, não é? Os tais 26 meses na média do continente. E eu não sei se... Só dizia uma última nota, se me é permitido, se posso, Sr. Presidente, tem a ver com esta questão da avaliação. E desculpe-me insistir nisto, porque, de facto, esta prestação, e eu, como digo, tenho tido o privilégio de acompanhar desde a primeira hora, não há nenhuma outra prestação no nosso sistema de proteção que tenha o acompanhamento, e não falo aqui sequer do acompanhamento em termos de exposição pública, falo do acompanhamento técnico, do acompanhamento institucional, como tem o RSI. Desde a primeira hora... A Comissão Nacional existe desde a primeira hora, tem as suas atas publicadas, tem todos os seus relatórios de avaliação anuais publicados, todos esses elementos estão disponíveis, até para se poderem fazer estudos comparativos e para se poder, às vezes, porque o facto de haver um crescimento dos beneficiários nesta altura pode induzir uma ideia errada, ou seja, nós não estamos perante um aumento exponencial do RSI. Há aqui um aumento progressivo que tem que ver com os últimos meses, que tem que ver com os dados de dezembro de 2007, Como digo, uma parte significativa desse aumento deve-se à recuperação dos processos que estavam em apreciação, mas ao longo da história do RSI tivemos períodos com muito mais beneficiários do que temos hoje. E a tendência que estamos a assistir, até pela entrada do número de requerimentos, e porque estamos a ser muito mais célebres, estamos a conseguir ser mais célebres na sua apreciação, não aponta para que haja aqui, para que esta tendência se mantenha. E, portanto, vai haver aqui uma estabilização que, inevitavelmente, até porque há um conjunto de programas em curso no domínio da formação profissional e do emprego, que nos ajudarão, seguramente, a fazer sair muito mais pessoas do RSI pelas boas razões, que são aquelas que nos interessam. Desculpa se me estive o tempo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também creio que fui tolerante, porque as perguntas eram vastas e mereciam esta intervenção do Sr. Presidente, e creio que foi importante também os dados que aqui nos trouxe. Vamos passar à segunda fase, que é, digamos, uma ronda por todos os partidos. Eu tenho aqui duas primeiras inscrições e dava já a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva, do PSD.
obrigado, Sr. Presidente. Também eu começo por cumprimentar o Dr. Edmundo Martinho. É sempre um prazer vê-lo e poder falar com o senhor sobre matérias onde, manifestamente, o senhor se tornou um dos peritos portugueses. De facto, desde a primeira hora, já o disse, acompanhou esta prestação, noutras funções, é certo, mas igualmente funções relevantes. Já muitas perguntas foram feitas, já muitas respostas foram dadas, não sobra muito, mas de qualquer maneira eu queria começar por fazer duas considerações de ordem mais política e mais global. O PSD entende sobre esta questão o seguinte: o sistema de segurança social português é pobremente redistributivo. E é um sistema que se vê que fracassa na sua redistribuição de riqueza, que é, do meu ponto de vista, a principal função de um sistema de segurança social, redistribuição de riqueza, promovendo a solidariedade, a coesão social, a equidade social. Nota-se, desde logo, por exemplo, na comparação internacional ao nível da União Europeia, onde se verifica que realmente as taxas de pobreza que Portugal exibe antes da intervenção das prestações sociais é similar àquele que são os nossos parceiros comunitários, mas depois da intervenção, e até mais baixa, em alguns grupos sociais, mas depois, quando se aplicam as prestações sociais, Portugal fica realmente com uma taxa de pobreza acima de muitos desses parceiros, que alguns deles tinham até taxas de pobreza mais elevadas do que a portuguesa. E depois, se desdobrarmos isto entre as chamadas grupos de pensões e os grupos dos subsídios, uma divisão binária um bocadinho grosseira, mas no grupo dos subsídios insere-se nomeadamente, mas o doutor sabe, o rendimento social de inserção, Portugal perde ainda mais na comparação dos chamados subsídios, porque realmente o montante alocado a subsídios é comparativamente e proporcionalmente menor do que esses países comunitários onde os sistemas de segurança social funcionam numa lógica de combate à pobreza e de inserção e de coesão social. Dito isto, quero acrescentar um segundo dado, que é o seguinte. O rendimento social de inserção, na altura chamada rendimento mínimo garantido, foi instituído em Portugal em 1997, e a verdade é esta, é que não foi auspiciosa a implantação desta prestação social em Portugal. Muita polémica, porventura algumas más vontades em relação a esta prestação social, porventura muita luta política e partidária em relação a esta prestação social. E eu, pessoalmente, acho que o meu partido fez aqui um caminho, e acho que fez um bom caminho, porque de uma atitude extremamente cética passou a ter uma atitude bastante mais concordante com esta prestação. Sem embargo, ter havido aqui algumas flutuações que a história deixará para o caso. De qualquer maneira, e apesar disso tudo, eu acho que tem que ser feito um esforço, uma vez por todas, e faço esta consideração em termos gerais, para que os cidadãos se reconciliem, porque não é só a classe política, há aqui muito cidadão que não está devidamente reconciliado com esta prestação social. E eu, que para outras razões da minha intervenção já direi, também repetirei isto, eu sou proveniente de um círculo eleitoral que é Bragança, e percebo perfeitamente na opinião pública uma certa atitude digamos, de suspeição e uma certa atitude de sobranceria em relação à importância desta prestação social. Portanto, não é apenas a classe política, se calhar nem é a classe política, eu acho que os cidadãos em geral estão fracamente reconciliados e já era tempo de se reconciliarem com esta prestação social. Porque hoje as prestações sociais surgiram bem mais recentes, com menos polémica, e que são, é certo, não são prestações da mesma natureza, mas são bastante análogas. Como é, por exemplo, o complemento solidário para idosos. Não é a mesma coisa, mas há aqui largos campos de sobreposição do ponto de vista da estrutura técnica de uma prestação social, mas o doutor muito bem sabe. Mas isso tudo, ponderado, não quer, leva-me, apesar de tudo, a fazer-lhe algumas questões e a confrontá-lo com alguns aspectos, até recorrendo a alguns pontos de história também, porque isto já tem muita história e às vezes vale a pena mergulhar nela. A questão é esta. De facto, o Sr. diz, esta é uma prestação profundamente escrutinada. E é verdade. Se calhar não da melhor maneira. E os efeitos estão aí à vista, que é a tal situação de alguma incompreensão de muita opinião pública em relação à prestação. Mas, de qualquer maneira, há um escrutínio institucional e isto, não há dúvida nenhuma, é claro, está aí, é evidente. Mas, a verdade, porém, é que há muita prestação que é atribuída ilegalmente, que é atribuída, quer dizer, sem razão, diria fraudulentamente, há acesso à prestação. E depois acumula milhares e milhares de euros. E isto é uma situação que está, neste momento, a ser denunciada em vários lugares do país. O Sr. sabe, porque lhe chegam informações dos centros distritais de segurança social, onde há beneficiários com milhares de euros que são compelidos a repor à segurança social. E esta situação, aliás, não é nova. Em 2000, quando foi produzido aquele cérebro relatório do Tribunal de Contas, que o Sr. com certeza não esqueceu, foi de facto um trabalho profundo feito pelo Tribunal de Contas, esta era uma das matérias verdadeiramente versada, a atribuição é dada ao beneficiário, é beneficiário com imensa propensão para o consumo devido à sua situação económica e social, e depois para a reposição. E aí vem duas perguntas muito concretas, Sr. A primeira é, qual é o montante que a Segurança Social, neste momento, tem apurado de prestações indevidamente atribuídas? Primeira questão. E em segundo lugar, a pergunta é, porque foram dadas instruções à Segurança Social, aos Centros de Segurança Social, que são uma espécie de braços operacionais do Instituto da Segurança Social, qual é a eficácia que está a ter, digamos, a capacidade de cobrança dessas prestações ilegalmente atribuídas. Era um valor importante, porque no fundo isto de algum modo testa toda esta lógica, até que ponto é que há aqui clareza nos processos, até que ponto é que não há precipitação na atribuição da prestação, até que ponto é que há o tal rigor que é fundamental para a tal reconciliação da opinião pública com a prestação. Depois, o segundo ponto que eu queria falar era o seguinte, era a questão dos números do orçamento, já falei nisto ao Sr. Ministro, já foi também aqui abordado pelo Sr. Deputado Mota Soares, mas eu tenho que voltar a ele, não pelos números em si, porque, de facto, os números em si, o que mais espanta é o que está orçamentado e a perspectiva que havia de um crescimento de 2, qualquer coisa, 2,5 mais ou menos, e agora, na execução orçamental de agosto, diz-nos a Direção-Geral do Orçamento que já vai em 13,5%, o que significa que se não houvesse aquela possibilidade, e há, de transferência de verbas dentro do sistema de segurança social, novembro e dezembro não havia pagamentos de rendimento social de inserção. Claro que não é isso que acontece, porque felizmente há aqui uma lógica de transmutação e de mudança e de capilaridade das verbas do Orçamento da Segurança Social e particularmente do subsistema da solidariedade. Mas de qualquer maneira, a mim o que mais me impressiona, além da falta de um erro grosseiro do Governo, previsão do Governo, há aqui uma previsão errada, profundamente errada, que não se pode ficar a dever àquilo que o Sr. disse, porque o aumento da pensão social, bom, isso já o Governo sabia sensivelmente quanto é que ela ia aumentar, quando fez o orçamento. A recuperação de atrasados, a recuperação de atrasados, haverá alguns em 2008 face a 2007, mas já será uma coisa resquicial, porque isso já é a conversa que o Ministro Vieira da Silva nos vai trazendo desde 2005, 2006, 2007, a recuperação de atrasados será já uma coisa em menor número. Mas o Governo também sabia. Portanto, mais uma razão para não cometer um erro deste desvio, que é de 2,5 para 13,5 desvio orçamental. E por isso a minha pergunta é, Sr. E faço uma pergunta, com toda a franqueza gostava de ver uma resposta também, é que houve um conjunto de mexidas ao longo de 2007 em certas prestações, nomeadamente a prestação do subsídio de desemprego. E aquilo que está, do meu ponto de vista, o Sr. tem dados para me rebater e para me corrigir, e agradeço-lhe que me faça, aquilo, a sensação que há é que o rendimento social de inserção é um espaço prestacional onde chegam os cidadãos que já tiveram uso fruto de uma prestação social como o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, já o esgotaram e é uma espécie de prestação de último recurso. E aí afluem. E, portanto, há uma lógica de canalização, porque a montante, canalização de beneficiários, porque a montante, a Segurança Social, este governo, através de legislação, criou um conjunto de portinholas que impedem o acesso de pessoas a essa prestação ou então uma permanência mais alongada. E, portanto, de alguma maneira, as pessoas têm de sobreviver. E isto está, este crescimento, que não é exponencial, porque isso foi um alarme que foi lançado por uma questão de avaliação tecnicamente errada, como nós aliás reconhecemos, nós não secundamos isso, mas há de facto um crescimento, como o senhor dizia, um aumento progressivo, e de facto é um aumento que é realmente relevante. E este ponto é um ponto que tem que ter uma explicação, porque, do meu ponto de vista, ele tem a ver com esta lógica de alteração, vamos assim chamar, do ecossistema das prestações sociais. Altera o subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, e as pessoas afluem numa lógica de último recurso a esta prestação social. E, por outro lado, o doutor, aquilo que eu lhe quero perguntar é muito claro. O doutor diz que esta não é uma prestação que retira as pessoas da pobreza. Pois não, é verdade, nem do ponto de vista matemático, assim é, porque, no fundo, o doutor explicou-lhe bem que o limiar de pobreza em Portugal está acima daquilo que é o montante prestacional. Mas debilita, ou de algum modo mitiga, é o lenitivo para a severidade na pobreza. E, portanto, a pergunta que eu faço ao doutor é, se não reconhece que neste crescimento que existe, 311 mil em dezembro de 2007, 344 mil em agosto de 2008, não está também aqui repercutida a severidade da pobreza que está a crescer em Portugal. Porquê? O doutor disse bem, já tivemos momentos, tivemos muitos mais beneficiários, pois tivemos, em 1999, nós tínhamos cerca de 400 mil, mas percebeu-se bem porque é que tínhamos 400 mil. Era a generosidade do então governo do engenheiro António Guterres a funcionar e a proximidade das eleições legislativas. Aqui isto não serve para explicação, esta não serve aqui. Portanto, tem que haver uma explicação, porque, e para mim, doutor, desafio mais uma vez a contrariar-me, a dar alguma explicação sobre este ponto, que me parece um ponto importante, que é este aumento do número de beneficiários e este aumento da despesa, que, e este é o ponto que me importa, que pulverizou completamente as perspectivas no orçamento de Estado posto lá pelo Governo, é porque havia aqui elementos que o Governo não controlava, porque o Governo controlava o aumento da pensão social, que serve de referência para cálculo, o Governo calculava para 2008 os que lá tinha atrasados e ia recuperar, pelo menos fazia uma estimativa. O que o Governo não controlava era que no ano 2008 o país ia descontrolar na lógica da severidade da pobreza. Depois, doutor, quero-lhe fazer uma terceira pergunta, porque é uma questão que para mim é um bocadinho inquietante e vale a pena demorarmos aqui um minuto ou dois para analisar. A questão é também da distribuição distrital desta prestação. Não se compreende uma assimetria que está aqui cavada. Eu dou voltas à cabeça, pode ser que... mas eu não consigo encontrar. E pronto, se eu desisto e olho, faço assim a pergunta. Como é que é possível que em Bragança, distrito de Bragança, que tem mais população do que Porto Alegre, e são económicos e socialmente similares, por exemplo, nós temos em junho de 2008, 499 famílias em Bragança, 1922 em Porto Alegre. Tem menos de 15 mil habitantes. É porque é a sua terra. Não, justamente. Há aqui uma desconfiança. Mas a questão é importante, mas o doutor calcula. Em termos de beneficiários, Bragança 1437 e Porto Alegre, por exemplo, 6369. E depois de compararmos com Vila Real, que é logo ali ao lado, tem um pouco mais de população, é a mesma diferença, 499, 3215 famílias, 1.427 e depois em Vila Real 8.500 e tal. Bom, doutor, eu acho que nesta matéria a questão é esta. Não consigo perceber, porque estamos a falar de áreas do país que são, do ponto de vista económico e social, análogas, agricultura, pequena indústria, pequeno comércio, e depois, doutor, verifica-se que, num lado, os números são muito generosos e, no outro, são extremamente constritos. E isto é uma questão que me faz pôr-lhe a seguinte pergunta. É um ponto que me faz pôr-lhe a seguinte pergunta. Por que razão é que não existem mecanismos da própria responsáveis máximos do rendimento social de inserção para que permita fazer esta avaliação das discrepâncias? Porque é evidente que os números não têm que ser todos iguais, mas devia haver uma margem de variação a partir do qual devia saltar uma espécie de mola que vos impulsionasse no sentido de ver o que é que se passa aqui. Há um comportamento demasiado constrito da parte de quem a nível distrital propõe. No outro há um comportamento demasiado laxista. Bom, alguma coisa tem que explicar isto. A verdade é esta. É que é uma prestação social para combater pobreza, para combater exclusão social, e no entanto está aqui eivada desta assimetria que ninguém verdadeiramente até hoje me explicou e que eu, se eu estou a desistir, por isso lhe endosso a si e seguramente a mais ninguém poderia fazê-lo esta pergunta. Sr. Doutor, da minha parte, acabei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente Edmundo Martinho. Obrigado por ter vindo prestar os esclarecimentos a esta comissão. Julgo que é desde já muito produtiva a informação que recolhemos. E eu queria começar precisamente por destacar um facto que decorre até da história da intervenção do PCP. Nós consideramos que esta prestação social é muito, muito importante. Aliás, das primeiras, ou se não a primeira iniciativa legislativa que propôs o rendimento mínimo garantido na altura, foi feita pelo meu grupo parlamentar do PCP e depois ainda bem seguiu o seu caminho e teve a evolução positiva que teve. E, portanto, esta prestação tem, naturalmente, da nossa parte, muito peso e significado. E não porque tenha sido o PCP o primeiro a levantar esta ideia e a criar e a apresentar um projeto de lei, mas sim porque ela responde, como disse muito bem, àquelas situações extremas de pobreza em que o Estado tem que dar o mínimo para uma subsistência com alguma dignidade. E, portanto, nós não alinhamos, desde já, no populismo fácil, na análise que muitas vezes é feita sobre esta prestação. E deixar muito claro, é feito muitas vezes uma análise com base em conceitos, em critérios populistas, que não correspondem à realidade e não correspondem à necessidade que o nosso país tem de uma prestação social que responda a estas situações de emergência social. E, portanto, nós não alinhamos por aí. Isto não quer dizer que o rendimento social de inserção seja perfeito e que está tudo bem com ele. Não está. Eu já vou suscitar aqui um conjunto de questões. Mas quero já dizer que achamos esta prestação muito importante e ela deve se manter e ser, inclusivamente, melhorada. A primeira questão que eu queria é colocar, não é bem colocar, é um comentário relativamente àquilo que disse. É verdade que esta prestação tem um escrutínio público muito grande. E tem um escrutínio público em duas perspectivas. Por um lado, pelo tratamento que é feito por alguns partidos e os ecos que daí decorrem na comunicação social, mas também há um escrutínio feito em sede da própria atribuição e dos mecanismos de controle. Nós sempre fomos contra, e aliás a última alteração legislativa onde participamos ativamente o dissemos, que era preciso que a Segurança Social tenha mecanismos de controle para combater a fraude. Damos isso por assente. As situações de fraude no rendimento social de inserção não são, na nossa opinião, desejáveis, devem ser combatidas com o maior rigor possível. Mas importa também dizer que, por exemplo, o artigo 17º desta prestação social permite que a Segurança Social tenha direito ou acesso aos extratos bancários do agregado familiar dos últimos 3 meses. Bem, há aí muita gente a dizer que é preciso combater a fraude. Nada contra. Mas há quem utilize este argumento que há fraude e que depois, para os benefícios fiscais, para as grandes fortunas, para combater a fuga aos impostos, para combater a fraude e a roubalheira que para aí anda do ponto de vista de fuga aos impostos, não permitem o levantamento de sigilo bancário. Para os pobres há levantamento de sigilo bancário. Para os ricos não há. E esta profunda hipocrisia que existe na análise do que é que deve ser controlado. Quando estamos a falar de 200 euros de prestação, que é a média, salvo erro, por agregado familiar, estamos a falar de 200 euros, cerca de 200 euros por família, é possível com todo este controle para as grandes fortunas e para as grandes fraudes não há, é pena que não se defenda também para as grandes fortunas este tipo de controle e fiscalização. Mas, a falsa ideia que a recusa de uma oferta de emprego ou a recusa de um plano de inserção, o Sr. Presidente já disse muito bem, tem as devidas consequências, há situações de cessação da prestação por pessoas que não aceitaram uma oferta de emprego, e muito bem, e muito bem. Isso, com isto só quero deixar o sublinhado de que a maior parte das críticas públicas e a opinião pública feita por pessoas que não analisam de uma forma muito rigorosa esta questão, é que não corresponde à verdade, não é? E há estes mecanismos de controle. É evidente que continuam, subsistem, e julgo que não é impossível haver sistemas imunes à fraude, é preciso combatê-las e manter esse combate de uma forma rigorosa, e, portanto, acho que é preciso manter esse ímpeto de controle e aumentar o número de famílias que são fiscalizadas. Acho que é uma perspectiva interessante e que deve-se manter. Relativamente a este sublinhado, não digo mais nada, porque acho que fica claro que aqui que o nosso país tem, em muitas situações, duas pesos e duas medidas. E nesta questão é gritante e percebe, com certeza que percebe a minha indignação, deixando já aqui a ressalva que acho muito bem os mecanismos de controle sobre o rendimento social de inserção. Relativamente à evolução da situação social, já deu aqui alguns dados. É óbvio que registra-se alguma evolução, isto é, um aumento do número de agregados e de beneficiários do rendimento social de inserção, desde a tomada de posse deste governo. Eu queria lhe perguntar é que, independentemente dos dados que aqui nos trouxe, a verdade é que a realidade que se analisa, quem está no terreno percebe que a pobreza tenha vindo a assumir contornos cada vez mais gritantes. E nós estamos claramente preocupados quanto a esta matéria, sendo que temos dois pontos que insistimos e queria a sua opinião. Hoje, a nossa sensibilidade, quem está no terreno, diz-nos que hoje são cada vez mais pobres as famílias que trabalham. Isto é, os salários não chegam para acompanhar os níveis de vida. É evidente que uma coisa, como disse muito bem, é o limiar da pobreza, outra coisa é o campo de intervenção do rendimento social de inserção. Planos diferentes, sendo que este abaixo do primeiro. Também nos disse que cerca de 30% dos beneficiários são trabalhadores, isto é, têm rendimentos de trabalho. Bem como, os últimos dados que eu conheço, outros 30% são agregados que têm como rendimentos pensões. Portanto, se juntarmos estes dois fatores, são 60% do total dos beneficiários do rendimento social de inserção que são ou foram trabalhadores e ou o salário ou a pensão não chega para ter o mínimo e, portanto, exige uma intervenção. Esta é a realidade, no nosso entender, absolutamente gritante, sendo que muitas vezes falou-se aqui de redistribuição, esta é que era, na nossa opinião, a via de combater e diminuir os números de inserção social, que era a dignificação do trabalho e a dignificação das pensões, que, na nossa opinião, assume aqui um peso excessivo. Já percebi que a responsabilidade dos dados não estarem disponíveis não é sua, naturalmente são do Ministério do Trabalho e da Segurança Social a quem tem a devida competência para inserir esses dados. Os dados são atualizados, agradeço que nos deixe uma cópia para trabalharmos sobre esses dados. Há aqui uma breve referência que eu não posso deixar de fazer também, que choque. A pergunta sobre a nacionalidade dos beneficiários do rendimento social de inserção. Querendo colocar isto da forma mais cordial possível, eu acho que a pergunta, sendo legítima, não é, na minha opinião, inocente. Eu acho que estes 3% de rendimento de estrangeiros que têm o rendimento social de inserção é, até na minha opinião, escasso. Acho que ainda há aqui muito trabalho a fazer. E nós não temos a tradição de uma Itália neofascista que agora anda a recensear os estrangeiros e nomeadamente os membros de etnia cigana. Temos uma tradição que nos obriga, pelo nosso passado e presente de imigração, que nos obriga a tratar os cidadãos de outra nacionalidade com o rigor e a imparcialidade e dar-lhes as condições para eles viverem no nosso país da forma digna que nós esperamos que eles sejam tratados no estrangeiro. Eu uma parte muito pessoal, eu sou filho de... Eu nasci na Alemanha, sou filho de imigrantes e, portanto, sei bem o que é esta realidade e não, não acho aceitável que se trate de uma forma os estrangeiros cá e quando somos um país claramente de imigrantes, com toda a conotação que isto claramente se refere. Depois, há aqui um problema que destaca-se, que eu questionava já diretamente, que é os planos de inserção a rondarem cerca dos 50%, 52%. Há aqui um problema. É óbvio que esta prestação é de cariz transitório, precisa de ter um plano de inserção, um contrato de inserção estipulado. Ele é fundamental para retirar da pobreza aquele agregado familiar. Há aqui uma falha. E estes 52% não chegam, precisam de ser, na minha opinião, nesta opinião, precisam de ser melhorados. O que é preciso fazer, onde é que radica o problema destes números? Depois, uma outra questão, uma realidade muito concreta. Há um estudo internacional que dá conta, agora há poucos dias, eu só li mesmo na Diagonal, que as situações de pobreza no Vale do Sousa e de Tâmega atingiram limites, níveis muito, muito, muito preocupantes. Os níveis da cidade, do distrito do Porto, são assustadores do ponto de vista da realidade social, isto é, com claro domínio nos pedidos, nas atribuições, um conjunto de dados que não nota de um sinal gritante de pobreza aumentar ou a manter-se no distrito do Porto. Queria saber se alguma, não é de discriminação relativamente a outros distritos, é que a própria análise estatística demonstra que o distrito do Porto dispara relativamente a qualquer outro distrito. Queria saber se há algum plano, algum tipo de intervenção reforçada para este distrito, dadas as necessidades que aqui estão em cima da mesa, que são claramente muito preocupantes. Relativamente a uma outra questão, pessoas condenadas, também não vou fazer nenhum comentário sobre esta matéria, mas uma pessoa que se vê privada da liberdade porque foi condenada com sentença transitada em julgado, perde o benefício do rendimento social de inserção. Nada contra. Muito bem. Pergunto-lhe o que é que acontece ao restante do agregado familiar, não é? Importa acautelar o restante do agregado familiar que vê-se numa situação ainda mais complicada, não obstante esta situação. E, portanto, ao contrário, pergunta que ninguém lhe fez até agora. E então, e as pessoas que já cumpriram a sua pena de prisão, que acertaram as contas com a sociedade e que estão num plano de inserção na sociedade? O que é que o rendimento social de inserção tem para, junto destas pessoas, intervir para conseguir a sua própria integração? Porque nós sabemos que é uma matéria claramente preocupante no que diz respeito à falta de instrumentos para a inserção. Muito rapidamente, para concluir, na educação, falou da formação. Um dos ecos que eu tenho muitas vezes ouvido é que os miúdos, as crianças das famílias que são beneficiárias, inscrevem muitas vezes as crianças no sistema de ensino porque o rendimento social de inserção assim o obriga. Há muitos relatos, eu não sei se é verdade ou não, mas há muitos relatos que dão nota de que há uma inclusão na escola de crianças que, se não fosse rendimento social de inserção, provavelmente não estariam, nomeadamente da etnia cigana, que, na minha opinião, é um papel extremamente importante de forçar a inscrição e a obtenção de sucesso escolar, de inscrição na escola, para combater o insucesso escolar, que acho que era extremamente importante salientar. Falta de articulação entre os ministérios. Última pergunta. Existe? Não existe? Os relatos, a informação que eu tenho é que há uma enorme falta de articulação entre os ministérios nas respostas, na execução do plano no contrato de inserção. As respostas multidisciplinares têm que existir. Pergunto-se se tem havido alguma dificuldade nesta matéria. E, por fim, a desresponsabilização da Segurança Social nos planos de inserção. Na nossa opinião, os contratos com as IPSS são importantes, mas que não devem desresponsabilizar a Segurança Social. Era a última pergunta que lhe deixava.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Dr. Edmundo Martinho, também cumprimentá-lo pela sua presença na comissão e dizer-lhe que penso que é extremamente importante que a Assembleia da República se preocupe com as questões relacionadas com o rendimento social de inserção e que vá seguindo, talvez não conforme fosse desejável, a par e passo, o seu trabalho e como é que vai conseguindo esta prestação ser aplicada ou não. Bom, Sr. Doutor, já lhe fizeram imensas perguntas, eu quase que nem tenho coragem de lhe fazer mais perguntas. Mas há aqui pelo menos três questões que do ponto de vista do Bloco de Esquerda são fundamentais e que eu não posso deixar de as reafirmar. É óbvio que o RSI é uma prestação que tem um papel muito importante na nossa sociedade, não vou estar a ir atrás à história sobre esse aspecto, penso que é do conhecimento de todos, mas gostaria de ir mais aos dias de hoje. E pegava até nas palavras que o Sr. Doutor aqui utilizou. O Sr. Doutor disse muito bem que o RSI é o último patamar de proteção para quem não tem rendimentos. E assumiu que muita gente, muitas pessoas e muitas famílias recorrem ao RSI porque estão esgotados outros apoios sociais. Assim como também assumiu que o aumento da despesa em relação a esta medida em concreto resulta do aumento dos beneficiários. E esta é que é a abordagem que do nosso ponto de vista mais interessa fazer, que é a seguinte: nós temos vindo sistematicamente no debate político a colocar a questão de que a pobreza aumenta e as desigualdades aumentam em Portugal. O Governo e o Partido Socialista têm um discurso que nega essa situação. Não vou aqui querer fazer esse debate que é com o Partido Socialista e que não é com o Sr. Doutor. Não vou fazê-lo, mas tenho que fazer a circunstância das situações para percebermos, não é? Nós sabemos, e o Sr. Doutor sabe melhor que eu, que as estatísticas sobre a pobreza andam sempre atrasadas, não é? Portanto, nós agora há pouco tempo soubemos as estatísticas de 2005 e 2006, não é? E deram uma folga ao Governo. Deram uma folga ao Governo porque, aparentemente, naquele período, não é aparentemente, naquele período, a pobreza baixou, os números baixaram, a taxa, o que não quer dizer que hoje essa seja a realidade. Portanto, deu aqui uma folga política ao Governo. Agora, depreendo das suas próprias palavras, embora o Sr. Doutor depois tenha dito que existe uma tendência para a estabilização, já tivemos mais de 400 mil. É verdade, já tivemos mais de 400 mil, mas, ó Sr. Doutor, desculpa-lhe, caminhamos para lá a passos largos. Basta ver, neste caso, o boletim estatístico do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que costuma sair com a evolução, aqui nós percebemos. E isto, não, se não existe, não é um aumento exponencial de beneficiários, Sr. Doutor, eu não sei o que isso seja. Porque se nós formos ver mês a mês, e aliás, se virmos agora aqui concretamente, se em junho de 2008 existiam, segundo estas estatísticas, 334.865, e se o Sr. Ministro vem a esta comissão assumir que no fim de agosto já eram 344 mil, teremos que concluir que isto não é um quadro estável de aumento de beneficiários do rendimento social de inserção. E se formos fazer a análise para trás, mês a mês e ano a ano, mesmo tendo em conta e dando o prazo normal da alteração da legislação, o prazo da migração do RMG, do rendimento mínimo garantido para o rendimento social de inserção, mesmo com esses prazos todos, quantos anos já passaram? Isso não está tudo tratado. Não, isso não pode ser, não pode ser a justificação para este aumento que se mantém mês a mês, basta olhar para os mapas, e que tendencialmente aumenta. Bom, eu tenho que dizer que, de facto, como aqui já foi dito, há a possibilidade dentro do Orçamento da Segurança Social de fazer a distribuição, a atribuição das verbas de umas rubricas para as outras. Mas eu tenho que lembrar, sei que também não é com o Sr. Doutor, mas o Bloco de Esquerda propôs, em sede de Orçamento de Estado do ano passado, um reforço de aumento da verba para o RSI que o Partido Socialista chumbou. Porque, Sr. Doutor, só não via quem não queria ver. Ia aumentar a despesa. Estava clarinho como a água. E a prova temo-la agora e vamos, com certeza, acertar as contas no final do ano sobre essa matéria. Portanto, a questão aqui coloca-se, a nossa questão em relação ao RSI não é tanto uma, quase que uma, como é que é dizer, uma saga, no sentido de perceber onde está a fraude, onde não está a fraude, se está a ser, com certeza que é preciso saber, e já lá irei, se está a ser tudo muito correto. Não, os números do RSI revelam-nos outra coisa, que deveria ser extremamente preocupante para todos, é que a pobreza está de facto a aumentar, e que pessoas que vivem do seu rendimento de trabalho já têm, preenchem as condições para recorrer ao RSI. E isto é que é muito preocupante, não, para a nossa democracia, inclusive. Esse número eu gostava, e essa é uma das perguntas concretas, que não sei se o doutor aí tem, o deputado Jorge Machado agora falou em 30%, mas eu não registrei esse número da intervenção do doutor, era só para confirmar, se existe uma informação objetiva de quantos beneficiários do RSI têm rendimentos do trabalho. É preciso perceber se hoje em dia ser pobre significa ter trabalho, mas que o dinheiro não chega para manter a sua família. É preciso ter, isto é um dado importantíssimo e que só o setor nos pode dar. Porque se for verdade a percepção que temos e as notícias que têm vindo a público, ou seja, que há pessoas que trabalham, recebem o seu salário, mas esse dinheiro não chega para manter a sua família e têm as condições para recorrer ao RSI, estamos perante uma situação nova, uma característica nova da pobreza. Os deputados abanam com a cabeça e dizem que não é só demonstrar pelos números. Eu ficarei extremamente satisfeita se assim não for, porque até ao momento nada foi contrariado. Se isto é verdade, isto é uma condição nova da pobreza em Portugal e deveria preocupar toda a gente. Os vistos não preocupa. Agora, Sr. Soutor Edmundo Martinho, a questão do escrutínio e da fiscalização, já aqui foi dita muita coisa, com certeza que somos a favor do escrutínio, da fiscalização, do combate à fraude, assim fosse feito em todos os setores. Olha, imaginemos, quer dizer, nós vivemos, temos ouvido todas as últimas notícias no nosso país, imaginemos que não havia segredo bancário para ninguém. As coisas que nós não saberíamos hoje. O que nós não saberíamos hoje na nossa sociedade. Mas pronto, sabemos que não é assim, mas para os pobres não há, de facto, segredo bancário. Agora, eu queria colocar outra questão, que é uma proposta que o Bloco de Esquerda fez na anterior sessão legislativa, que reputámos de importante, como é óbvio, e que se prendia com uma proposta de resolução que foi chumbada, mas que propunha que se realizasse uma avaliação extraordinária da prestação RSI e RMG também, mas sobretudo o RSI. E isto porquê? Porque o doutor fala dos relatórios que a Comissão tem, e é verdade, tem. Nós facilmente, nós por acaso tivemos que pedir através de requerimento, mas tenho-os aqui ao... Estão aqui, obrigado. Tenho aqui, mas quer dizer, se formos ver os relatórios que aqui estão, anuais da Comissão Nacional, são relatórios estatísticos. São relatórios estatísticos, têm muita informação, mas são estatísticos. E a questão que nós colocámos, e para isso gostaria de ouvir a sua opinião e a sua sensibilidade, é se não estávamos perante uma situação, tendo em conta até os estudos que têm sido realizados sobre a pobreza em Portugal e sobre as suas características, se não haveria a necessidade de fazer uma avaliação aprofundada de todo o processo desta medida social para aferir até que ponto ela está a cumprir a sua obrigação ou não, que não é só, pela letra da lei, inclusive, não é só limitar a pobreza, nem é só combater a severidade da pobreza, é proporcionar condições para que as pessoas saiam da situação de pobreza. Por isso é que há programas de inserção, por isso é que há acompanhamento a famílias. Portanto, era preciso aprofundar essa situação, irmos ao fundo dessa questão. Ao fim destes anos todos, qual é o balanço? Estamos a conseguir? Não estamos? Precisamos de mais técnicos? Precisamos de mais meios? Era preciso que esse assunto saltasse para cima da mesa, até para que o poder político, legislativo e executivo pudesse tomar outras medidas. Porque não podemos... Não será normal, e o doutor saberá isso melhor que eu, que ao fim de 12 anos, não é, que tem a prestação, salvo erro, mais coisa, menos coisa, 12 anos, não se faça uma avaliação qualitativa e aprofundada dos seus efeitos. Não será normal que, perante mudanças são evidentes na sociedade portuguesa, perante mudanças das características da pobreza, perante mudanças das características dos grupos sociais, não seja preciso adaptar nada nesta prestação. E continuemos como começámos há 12 anos. Penso que não é normal. Penso que será necessário. Esse era a nossa, o nosso desafio, era esse, nesse sentido, de aprofundar para melhorar. Até porque, segundo os dados que agora o Soutor deu, que existem 215, e se eu estiver errada, corrijam-me, porque penso que isto é importante, e às vezes por isso é que o Sr. Presidente não deixa, mas nós queremos interromper, que é para ver se exatamente o que disse. Se existem 215 protocolos, que significam o acompanhamento de 30 mil famílias, foi o Soutor disse, Soutor, eu acho que nesse caso, e eu reporto-me, cá estou só a isto, portanto, a junho de 2008 havia 120.943 famílias agregados. Portanto, só são acompanhados 30 mil. O Soutor vai esclarecer, então percebi mal, porque isso é um número, uma diferença que não se compadece. Portanto, Soutor, as nossas preocupações vão nesse sentido. Acho que chegou à altura de se fazer uma leitura do rendimento social de inserção, que este instrumento da política social também nos sirva para podermos aferir da evolução da sociedade e os sinais de pobreza que podem emanar dela. Era isto que deveria ser feito, no sentido de nos anteciparmos com novas medidas sociais que possam combater a pobreza e, sobretudo, retirar as pessoas que estão em situação de pobreza. Porque para conter a pobreza nós vamos contendo e então ficamos felizes sempre com os 2 milhões de pobres. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que esses 2 milhões de pobres saiam e saltem cá para fora. Já agora, também gostaria, e com isto termino, Sr. Presidente, uma questão também muito concreta, porque para ver se entendi bem, se é mesmo assim. O Soutor referiu que neste momento o tempo médio de apreciação dos processos, apreciação, é 77 dias. Eu gostaria de perguntar se o Soutor tem ideia de se corresponde ou não, ou qual é, o tempo médio para o beneficiário receber a primeira prestação. Porque convenhamos que isto, do ponto de vista do beneficiário, é o que interessa, é saber quando é que tem direito à primeira prestação. Se estes 77 dias coincidem ou não, ou aquela situação que também que já foi aflorada e denunciada pelo Sr. Provedor, se mantém ou se não se mantém, de estar à espera um ano. Depois, de facto, também já aqui foi, e eu não podia, só para terminar, Sr. Presidente, a questão da distribuição pelos distritos. É outra questão que tem a ver com a avaliação, com esta avaliação, que não é fiscalização, é a avaliação. É porque, de facto, nomeadamente o distrito do Porto, quando nós olhamos para o mapa do país, que também se pode ver nestes mapinhas, não é? Percebe-se que há aqui uma situação diferente das outras e preocupante. Portanto, também tem que haver alguma avaliação para perceber como é que os beneficiários e os agregados se distribuem geograficamente, porque isto não pode ser igual para todos, não é? Tem que, com certeza, haver estratégias concretas perante situações diferenciadas. Portanto, se isso também está pensado, ou se não está pensado, ou se ficaremos por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Santos, Partido Socialista.
Bem, gostaria de começar em nome do Partido Socialista por saudar a presença do Sr. Dr. Edmundo Martinho, Presidente da Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção, nesta comissão, o que constitui um contributo de elevada importância para o aprofundamento da reflexão que todos temos vindo aqui a fazer sobre esta medida. É, de facto, uma medida, como já foi aqui dito, que desperta paixões e um largo escrutínio na sociedade portuguesa. O que, aliás, é comum aos diversos países europeus onde esta medida vem sendo aplicada e desenvolvida. O CDS-PP apresentou como motivação para esta audição a necessidade de se proceder a uma avaliação profunda e rigorosa desta medida. É, de facto, uma intenção e uma preocupação constantemente partilhada pelo Partido Socialista, mas partilhada em permanência, com caráter de permanência, não consoante o calendário ou a ocorrência de alguns epifenómenos de maior ou menor tensão ou alarme social. E esta avaliação tem que ser feita sob o ponto de vista histórico também da medida. Como já aqui foi falado, esta é uma medida com uma aplicação com 12 anos, e que sofreu diversas alterações legislativas que foram mudando pontualmente no seu caráter, no seu âmbito de aplicação. E em 2005 foi feita uma alteração, tendo em conta o estado de execução desta medida, foi feita uma alteração com vista a introduzir maior eficácia na persecução dos seus objetivos e também maior rigor na sua aplicação. E é exatamente nestas dimensões que eu lhe colocarei aqui algumas questões para as quais peço esclarecimento do Sr. Doutor. E tem a ver com isto. Redução do tempo de tramitação das candidaturas. Foi um objetivo muito claro, assumido a essa época, e eu gostaria de saber qual a evolução de 2005 até agora destes prazos de tramitação e da recuperação em termos de processos, dos processos transitados. Depois, a evolução percentual do número de pessoas abrangidas pelos programas de inserção. Sabemos qual era a situação e quero uma avaliação desta evolução, se tiver dados que possa responder também isto. Em relação ao rigor, foi introduzida pela primeira vez aquilo que se chama a fiscalização inteligente, ou seja, uma fiscalização que é feita segundo indicadores de risco. E eu queria que o Sr. Doutor nos fizesse aqui uma avaliação dos ganhos de eficácia deste tipo de fiscalização, não só ao nível das verificações, mas também no que tem a ver com a mobilização dos recursos para essa fiscalização. Em relação aos protocolos com as IPSS, gostaria também que nos fizesse aqui uma avaliação dos ganhos de eficácia em termos desta lógica de proximidade na relação com os beneficiários. A questão do escrutínio desta medida é uma questão que tem vindo a ser largamente debatida e a questão da avaliação também nos tem ocupado algum espaço de reflexão nesta casa. Como já aqui foi dito, a Comissão Nacional produz relatórios periódicos sobre toda esta medida. Mas foi criado também, há algum tempo, um grupo de trabalho ligado ao Instituto Superior de Economia e Gestão, que é presidido pelo professor João Espada, se não estou em erro. Carlos Farinha Rodrigues, exatamente. E penso já há alguns dados disponibilizados por esse grupo. Gostaria de ouvir o Sr. Doutor sobre as principais conclusões já avançadas por esse grupo de trabalho. Ainda uma outra questão que tem a ver com a permanência dos beneficiários na medida e como esta é uma medida de âmbito mais alargado, que não se restringe só ao nosso país, ela decorre também de uma diretiva comunitária, gostaria que, se tiver dados disponíveis, que admito que possa não ter, que disponibilizasse dados comparativos dos tempos de permanência nesta medida em outros países europeus, em termos de percentual de população. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço a sua capacidade de síntese. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, nesta onda, querá colocar... Não, colocou todas as questões. Muito bem, dava a palavra agora ao Sr. Nuno Martinho para, digamos, perante as questões que aqui foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares, fazer a intervenção final, dar as respostas que entender.
Desculpa-me. Sim, senhor. A primeira questão, talvez, começar pela questão da avaliação. Enfim, dado que é uma questão que foi colocada nas diferentes intervenções e nas interpelações que me fizeram relativamente a esta matéria e que é, de facto, uma questão preocupante, de preocupação permanente para a própria Comissão Nacional. Ou seja, a avaliação desta prestação, eu pessoalmente devo dizer que não tenho nada a objetar a uma avaliação profunda, rigorosa, com todas as dimensões que se entender sobre esta prestação. só faço uma pergunta. E porquê só esta? Ou seja, nós não podemos, penso eu estou aqui a dar a minha opinião, enquanto, enfim, penso de alguma forma espelhando um pouco aquilo que tem sido a posição, e já digo porquê, da própria Comissão Nacional. Nós não podemos, ao mesmo tempo, adotar uma posição que, em relação a esta prestação, rendimento social de inserção, é uma posição que procura retirar tudo aquilo que é estigma na sua utilização e que depois acaba por se prender com as questões da distribuição distrital, e já lá irei um pouco a isso, como, e ao mesmo tempo, quer dizer assim, temos aqui uma prestação que aposta no apoio aos mais pobres, mas vamos lá ver aqui, de fio a pavio, como é que isto está a ser ocupado, como é que isto está a ser utilizado. Portanto, do meu ponto de vista, nenhuma objeção, pelo contrário, sou muito favorável a todas as avaliações que se entenda que devem ser feitas, e quanto mais exteriores ao sistema, melhor, mas com alguma cautela, para que não se transforme a avaliação num processo, eu quase diria, de criminalização da própria prestação. Eu sei que não é essa a intenção, por amor de Deus, não é de todo, mas eu só estou a dizer que as avaliações feitas assim, desta forma, podem ter este risco. Pelo contrário, se nós dissermos que é aquilo que estamos a fazer com o ISEG, que encomendámos ao Instituto Superior de Economia e Gestão, uma equipa que se tem dedicado há longos anos à questão do rendimento e à forma como eles impactam a vida dos cidadãos, rendimentos de todo o tipo, aí já parece, já estamos a falar de um estudo que tem que ver objetivo sobre aquilo que é o impacto direto da prestação RSI na vida das famílias beneficiárias, como é que ela impacta a pobreza, por um lado, como é que impacta a intensidade e a severidade da pobreza, por outro. E, portanto, essa é uma dimensão nova, aliás, corresponde a uma atualização de um estudo que a mesma equipa já tinha feito por volta do ano 2000 ou 2002, e que agora estamos a atualizar. Como digo, tenho alguns dados que depois poderei sintetizar, se eu entender. Mas em relação a esta questão da avaliação, dizer que é de facto uma questão, uma preocupação permanente. Nós tivemos, ainda há meia dúzia de dias, a Comissão Nacional foi reunir ao Porto. Deslocámos todos ao Porto, reunimos no Porto. Para quê? Para discutir esta questão da qual é o problema no Porto, no distrito do Porto. Problema neste sentido, porque há ali de facto uma concentração de beneficiários muito grande, que não é de hoje. Retenhamos esta ideia, isto não é um fenómeno novo. Ou seja, o rendimento mínimo garantido e depois o rendimento social de inserção já sempre tiveram no Porto, no Distrito do Porto e na região autónoma dos Açores e da Madeira, uma expressão de particular intensidade em relação ao resto do território nacional. Agora, há de facto no Porto motivos para nós pensarmos porque é que isto acontece no Distrito do Porto, porque é que o Porto tem quase 40% dos beneficiários do território continental. E a questão que se tem vindo a colocar, e que, enfim, foi ali profundamente estudada com representantes das várias entidades que têm responsabilidades nesta matéria, é, tem que ver, basicamente, com a própria situação económica do Distrito do Porto, como dizia há pouquinho o Sr. Deputado, a questão do Val do Ave, do Tâmega, que são situações que têm vindo a viver situações preocupantes do ponto de vista da situação económica, que se traduz em fragilidades adicionais para as próprias famílias no que diz respeito aos seus rendimentos. E, portanto, está aqui, no Distrito do Porto, em relação ao Distrito do Porto, de facto, uma questão que não é de hoje, insisto, nós lembramos da crise do Val do Ave há 10, 12, 15 anos atrás, não é de hoje esta questão. Mas isto para dizer que estamos, de facto, muito preocupados com a avaliação desta prestação e acompanhámo-la em permanência. Mas também quero dizer uma coisa, se me é permitido dizê-lo nesta sede, que se quiserem o levem à conta de um desabafo, posso ter também direito a um desabafo, que é que nós gostamos muito de avaliar e de saber o que é que os pobres fazem com o dinheiro. Gostamos muito de saber isso. E temos uma grande, como é que digo, facilmente nos tornamos juízes do comportamento dos pobres. Dificilmente nos tornamos juízes dos comportamentos dos ricos, se quiser. E aqui não se trata de pôr a tónica entre, não há nenhuma oposição aqui entre pobres e ricos, mas temos é que perceber que esta prestação é uma prestação que se dirige às famílias mais frágeis da sociedade portuguesa, nem que seja só a fragilidade financeira, porque normalmente se associam outras fragilidades, e achamos que em relação a estas famílias, e o Sr. Deputado já referiu, a própria lei tem preceitos que mais nenhuma prestação tem. A questão dos sigilo bancário, e bem, do meu ponto de vista, a questão de poder haver indeferimento por indício de recursos, mais nenhuma prestação tem isto. Mesmo das prestações que estão sujeitas à condição de recursos. Pode haver indeferimento se
A pessoa não explica a divergência entre a vida que leva e os rendimentos de que dispõe. E há interferimentos liminares deste tipo. E, portanto, eu diria que nós, em relação a esta prestação e em relação àquilo que é, enfim, o modo como vamos gerindo e sabemos, obviamente, esta é uma preocupação que eu percebi que é comum de todos, é uma prestação que não está isenta de atribuições irregulares, não está de todo. De todo. Agora, como alguém dizia no início do rendimento mínimo, quer dizer assim, para uma família que não tem rendimentos, sempre viveu, já tinha morrido as pessoas todas, não é? Muitas destas famílias cresceram habituadas a sobreviver. E é das coisas mais dramáticas. Há dias ouvia-se um testemunho de uma senhora em que lhe perguntavam, então, mas qual é que é a sua expectativa de vida? O que é que pensa fazer no seu futuro? E ela dizia, o meu futuro é só o dia de amanhã. Quando alguém diz isto, naturalmente, que as expectativas que temos de criar e de ajudar a criar processos de desenvolvimento, de ambição, de querer ir mais longe, se tornam muito, muito complicadas. E eu dou-vos um exemplo a propósito do Porto, do modo como estas coisas acabam por impactar mais diretamente estas famílias. Os serviços de emprego do Porto tiveram há pouco tempo um pedido de uma cadeia de hipermercados, que vai lançar um hipermercado novo no distrito do Porto, não sei exatamente onde, de cerca de 1.200 trabalhadores. E estamos a falar deste tipo de empregadores que normalmente admitem pessoas com qualificações mais baixas. Mas esta empresa pôs a seguinte condição: não quero ninguém com menos do que o 12º ano. Ou seja, a maior parte dos beneficiários da RSI está completamente fora da possibilidade de aceder a um emprego nesta cadeia de hipermercados. E a gente diz, a empresa faz bem. Quer qualificar os seus funcionários, ainda que em funções menos qualificadas. Agora, e o que é que nós temos que fazer com os beneficiários do RSI? Ajudá-los a qualificar-se, é esse o nosso esforço. E é para aí que temos que nos dirigir. E é aqui que a questão se coloca, a partir da avaliação e da questão do auspício. Porque esta prestação, o Sr. Deputado recorda-se disso, tivemos a oportunidade, aliás, não sei se não foi nesta sala, mas noutras, discutir esta questão a propósito do RMG. Mas sofreu benefícios e penalizações pela forma pública como foi discutida no início. Foi tema de campanha eleitoral. E com isso tornou-se uma prestação muito vulnerável às clivagens e às diferenças de opinião, que são legítimas, mas que acabaram por afetar, positivamente por um lado, porque a tornaram mais visível e por isso mais acessível mais rapidamente aos potenciais beneficiários, mas que a tornaram também mais sensível e mais vulnerável àquilo que podem ser as tais ideias da opinião pública. Porque nós continuamos a achar, nós portugueses, de uma forma geral, que há pobrezinhos bons e pobrezinhos maus. Os pobrezinhos bons são os que acatam tudo aquilo que a gente acha que são comportamentos adequados. Ou pelo menos aquilo que são comportamentos que nós afirmamos como adequados. E os pobrezinhos maus são aqueles que a gente acha que fazem mal. Recebem o RSI e vão comprar um bolicó para a criança no café, vejam bem. Tomam o pequeno almoço no café. Enquanto nós nos libertarmos disto e enquanto não deixarmos de entender que para estas pessoas, em algumas circunstâncias, achamos que há o dever de ser pobre não pode ser um dever. Tem que ser uma condição transitória. Com a participação do próprio, seguramente, mas fundamentalmente com a participação da comunidade. E se a comunidade não tem condições para o fazer, ou se o próprio não tem condições por si próprio de o fazer, cabe-nos a nós assegurar que estas pessoas têm direito a uma vida com o mínimo de dignidade, sem perder de vista o rigor na atribuição, e dirijo-me diretamente à questão que a Sra. Deputada colocava sobre as fiscalizações. Eu devo-vos há pouco nota daquilo que tem sido o progresso, ou a progressão, melhor dizendo, em termos das ações de fiscalização, com o que isso significa de recursos adicionais. Este ano temos como objetivo, e estamos em setembro e temos o objetivo praticamente cumprido, fazer ações de fiscalização, 30 mil ações de fiscalização a beneficiários da RSI. Incidindo de forma muito particular no distrito do Porto, exatamente para percebermos se haveria ali algum fenómeno particular. Tudo o que temos até agora aponta-nos para um nível de irregularidades muito equilibrado em termos nacionais. E, portanto, não há um nível de irregularidade superior no Porto, que poderíamos ser levados a pensar isso por atribuições facilitadas, por aquilo que fosse. Não é o caso. E, portanto, este rigor tem que estar acompanhado, e diretamente à questão que o Sr. Deputado Adão e Silva colocava, na celeridade da apreciação dos processos, que são um problema. Ou seja, se eu demoro 3 anos para apreciar no requerimento, se esse requerimento tem condições de deferimento, quando essa pessoa receber, vai receber 3 anos de prestação. Se por qualquer motivo essa prestação não foi atribuída devidamente, a recuperação desses montantes torna-se muito mais complicada. Embora, é bom que se diga que esta prestação, do ponto de vista dos montantes indevidamente pagos, está muito distante de outras prestações, muito distante. E, curiosamente, é das prestações em que o nível de reposição das prestações indevidamente pagas é mais alto. Ou seja, os pobres pagam melhor aquilo que devem. Isto, aliás, é conhecido do microcrédito. Sr. Deputado, se olharmos para os dados do microcrédito, a gente vai ver o microcrédito quase, tirando os negócios insucedidos, que aí é uma questão distinta, mas aquilo que a gente assiste é, no caso do microcrédito, uma reposição quase integral dos montantes a que as pessoas tiveram acesso do ponto de vista do crédito. Ou seja, há aqui uma honra no pagamento destas coisas que nós não estamos habituados a associar a estas pessoas e que não podemos ignorar. Portanto, nós temos um nível de reposição de prestações indevidamente pagas muito elevado ao nível dos beneficiários da RSI. E só há uma maneira de resolver isto. É avaliar os processos depressa. Não há outra forma. Porque depois diz-se assim, bom, está 2 anos à espera da prestação de um processo, e é por isso que eu há pouco dizia que a repercussão deste ano 2008 e 2007 não é irrelevante em termos da avaliação dos processos atrasados. Porque nós tínhamos processos, e o Sr. Provedor da Justiça, aliás, manifestou isso, com 3 anos à espera de ser avaliados em alguns sítios do país. Hoje não temos. Isso hoje não existe. Pode haver um caso ou outro, por razões que até podem não ter nada a ver com os serviços, tem a ver com a entrega de documentação. Aí 3 anos. Se a pessoa tem direito à prestação, recebe 3 anos de prestação. E o que é que a gente havia de fazer? Pagar-lhe prestações? O atrasado? Quando a responsabilidade foi nossa? Essa é uma questão muito delicada, Sr. Deputado, e eu acho que é uma questão séria e que deve preocupar-nos, mas que só vejo, sinceramente, uma forma de resolver. Quer dizer assim, é apreciar os processos depressa. Depressa. Porque evita esse problema da acumulação de retroativos. E evita, sobretudo, problemas da reposição quando haja lugar às reposições. Se bem que eu deixo-me recordar-vos que na legislação da RSI está previsto que só se consideram prestações indevidamente pagas aquelas que resultem de falsas declarações ou omissões do próprio beneficiário. Ou seja, se há aqui prestações indevidamente pagas que resultam de avaliações inadequadas dos serviços, avaliações inadequadas das próprias IPSS que fazem este trabalho, pode não haver lugar à reposição. É claro que se há um engano nas contas, há sempre lugar à reposição, como é óbvio, mas o que é certo é que, deste ponto de vista, nós temos vindo a fazer notas de reposição, e houve recentemente aquele caso de Viseu, penso que era isso que estava a referir, de reposição, de facto, porque houve aí o quê? Houve aí a sonegação de informação por parte do beneficiário de que a filha estava a trabalhar e esteve a trabalhar durante 1 ano. E, portanto, bom, poderá dizer, mas tem ninguém deu por isso. Não é? Mas, às vezes, o que é que acontece? Quem emprega estas pessoas, emprega sem as legalizar. Mas, às vezes, quem as emprega sem as legalizar é quem primeiro vem na praça pública apontar o dedo a quem recebe sem ter direito. Isto acontece-nos todos os dias. Todos os dias. Porque se eu emprego uma pessoa e a inscrevo na Segurança Social, seguramente que esse rendimento é logo detectado, porque esta informação é regularmente cruzada. Qual é o seu emprego? Não inscrevo na Segurança Social, porque começa mais barato, a pessoa não se importa, porque passa a continuar a saber dos dois sítios. Já me aconteceu uma vez num programa de rádio, eu peço desculpa destas coisas, o jornalista questionou aqueles em direto, punha exatamente esta questão, dava o exemplo da empregada dele, que era beneficiária do RSI. Como é que é possível? É beneficiária da RSI e eu pago-lhe. E eu perguntei-lhe, então, e ela está inscrita na Segurança Social? Não. Não a inscrevi. E, portanto, esta questão do rigor tem todas estas dimensões, e eu penso que estamos todos de acordo, e penso que não há nenhuma diferença de opiniões, que o rigor na atribuição é uma condição central desta prestação. E dizer que o apoio aqui das instituições particulares de solidariedade social com as quais estabelecemos protocolos não significa desresponsabilização da segurança social, significa sim acréscimo de capacidade. Foi isso que se pretendeu. É dizer assim, vamos aqui acrescentar capacidade de proximidade neste acompanhamento dos beneficiários e por isso estes protocolos que se acrescentam, Sra. Deputada, aos todas as outras famílias que são acompanhadas pelos técnicos da Segurança Social, pelos técnicos de instituições de solidariedade que já estavam ligados à própria prestação e que se acrescentam, no fundo, à capacidade da comunidade. Portanto, estamos a falar de capacidade adicional e essas 30 mil famílias são famílias que provavelmente, de outra forma, seriam insuficientemente acompanhadas. Todas as famílias estão a ser acompanhadas, nem todas com o mesmo grau de intensidade. Qual é a nossa preocupação? E isso fazemos através de orientações internas. É dizer que é preciso estabelecer prioridades. Se eu não consigo acompanhar 10 famílias, só consigo acompanhar 5, tenho que escolher muito bem quais são as 5 que acompanho. Claro. E é isso que temos vindo a fazer. E isso está expresso nesse aumento do orçamento. São os tais 21 milhões de euros, por exemplo, para as instituições de solidariedade social. Depois, vou agora à questão da pobreza e dos pobres que trabalham. O Sr. Deputado Ana Pinto dizia há pouco uma coisa que é de facto uma preocupação hoje da sociedade portuguesa, que é a questão das pessoas que trabalham e que ainda assim são pobres. Mas esse é um fenómeno que não tem nada de novo. É um fenómeno que vem sendo estudado e há pouco tempo aquela equipa do professor Bruta Costa que lançou o livro sobre aquele estudo da pobreza, refere-se que esta é uma questão, os chamados working poor são um problema sério de Portugal há muitas décadas. Não é de hoje, tem a ver com os baixíssimos salários que praticam e tem a ver com as baixas qualificações que temos. Agora, o que é que acontece quando num agregado há uma das pessoas que fica sem salário e a outra tem o salário mínimo, se tem 2 ou 3 filhos, tem direito ao RSI. E nós temos hoje, e os números que o Sr. Deputado dizia correspondem àquilo que são os nossos dados, temos hoje cerca de 63, 64% dos titulares com rendimentos para além do RSI. Com rendimentos para além do RSI. São os tais 30% que têm rendimentos de trabalho e 30% que têm rendimentos de pensões e de outro tipo de rendimentos. Estamos a falar, portanto, de um número significativo de pessoas que têm trabalhos desqualificados, em muitas circunstâncias, trabalhos a meio tempo, trabalhos a tempo parcial, trabalhos que aparecem, e, portanto, esta é uma realidade com que o Portugal se confronta há muito tempo, não é uma questão nova. E isto conduz-me à questão... Desde sempre, porque o RSI, sendo uma prestação diferencial, quanto maior for o agregado, um agregado muito grande, que hoje não temos muitos, mas um agregado com 6, 7 pessoas pode até ter um rendimento razoável para aquilo que são os nossos padrões e ainda assim ter direito ao RSI. Se tiver 6 ou 7 crianças ou pessoas a cargo, não é? Não, uma... Não, nem tanto. A situação hoje está muito diferenciada desse ponto de vista, ou seja... A dimensão média da família desceu, da família beneficiada da RSI. Mas ainda assim, é possível que uma família que tem rendimentos de trabalho ou de uma pensão de sobrevivência, uma coisa desse tipo, ou até pensão às vezes de invalidez. Não, mas eu já... Ou pensão de invalidez. Pode haver variadíssimas razões. Eu estou-lhe a dizer que, em relação a esta questão, nós temos cerca de 60% dos titulares com rendimentos que não são do RSI. Ou seja, que têm no cálculo do RSI rendimentos que podem ser do trabalho, como podem ser de pensões, como podem ser de ter uma casa e que isso contou para efeitos da atribuição do RSI, conta como rendimento para essa pessoa. Variedíssimas razões que têm rendimentos sem ser RSI. E 30% têm rendimentos de trabalho. Desses 100? Sim, mas eu estou de acordo consigo. Mas não é novo. É preocupante, mas não é novo. Essa é a minha questão, apenas. É apenas essa a minha questão. E isso liga-se com a situação do país, com a situação do país e da questão da, da severidade da pobreza estar a aumentar ou não estar a aumentar. Ah, essa era a questão. Aliás, foi uma questão que penso que foi comum a todas as intervenções. E, de acordo com a informação que é possível dispor, não apenas no que diz respeito ao RSI, mas inclusive no que diz respeito a outras prestações, aquilo que assistimos é o quê? É, de facto, um aumento do desemprego de longa duração, que significa dizer não que os mecanismos de proteção tenham diminuído a esse nível, mas que se foram esgotando sucessivamente os mecanismos de proteção, ou seja, a pessoa esgotou o período de proteção no desemprego, passou-se, tinha direito a isso, à proteção social no desemprego, esgotou a proteção social no desemprego e resta-lhe, em algumas circunstâncias antes da idade da reforma, estamos a falar de pessoas aqui de uma forma geral, com idades, aquelas idades de charneira entre a vida ativa e o momento da reforma, e resta-lhe o recurso ao RSI. Nós temos, mas isso sempre aconteceu, vamos lá ver, também não é uma coisa nova. Hoje o que é que está a acontecer? Hoje está a acontecer que quem sai do mercado de trabalho e tem menos qualificações está a ter muito mais dificuldades em regressar. E, portanto, vai esgotando os sucessivos mecanismos. Dir-me-á, valeria a pena reforçar as outras áreas da proteção? Provavelmente sim. Mas agora, não tenho de todo a ideia, nem a partir da própria experiência do RSI, que nós estejamos perante um aumento significativo desta, da severidade da, da pobreza em Portugal. Aliás, devo dizer, enfim, não vem muito a propósito, peço desculpa por isso, mas pronto, não vem totalmente a propósito, mas devo dizer que, infelizmente, essa campanha acabou, não sei bem porquê, ainda bem. Houve a campanha e durante algum tempo parecia que Portugal estava a transformar-se numa espécie de Darfur. Ou seja, era fome por todo lado, uma desgraça completa, quando aquilo que assistimos foi a algumas repercussões que não tiveram sequer, do ponto de vista daquilo que são os nossos mecanismos da ação social, e nós temos muitos mecanismos de proteção e apoio a estas famílias, e não sentimos nenhum efeito particularmente sensível deste ponto de vista. Que a situação tem vindo a tornar-se mais difícil para um conjunto de famílias é verdade. Mas quem era muito pobre continua a ser muito pobre. Não é por causa da gasolina estar mais cara que quem é muito pobre fica mais pobre ainda. Não tem carro na maior parte das vezes. O que eu quero dizer com isto é o quê? Não estou todo a diminuir, e peço desculpa se me entenderam dessa forma, não estou todo a diminuir a importância de estarmos atentos aos tais fenómenos que falava a senhora deputada. E de estarmos atentos nesta perspectiva de encontrar soluções. Agora, não entendo, mas enfim, as leituras podem ser distintas, que haja hoje no RSI uma particular severidade da pobreza. Até porque se olharmos para o valor da prestação média, ela não tem sofrido alterações muito significativas. Portanto, o que vale por dizer que não diminuiu muito o nível de rendimentos que serve de contraponto ao valor de referência do RSI. Depois a distribuição distrital. Já terei da questão do Porto. Eu aí, enfim, percebo, e a questão do Porto preocupou-nos de forma muito mais intensa, como imagina, porque são 40% no Porto os beneficiados. Agora, há aqui uma questão que é talvez mais do domínio da sociologia e que tem muito que ver com a tal reconciliação, a necessidade de reconciliação que o Sr. Deputado falava dos cidadãos com esta prestação. Provavelmente, do ponto de vista sociológico e até antropológico, em algumas circunstâncias, pode haver aqui um fenómeno que tem que ver com a vontade de expor a condição de beneficiário do RSI, que pode mudar de região para região do país. Ou seja, admito que possa haver um fenómeno deste tipo, porque bloqueios não há nenhum. Vamos lá ver, nós temos feito, do ponto de vista desta prestação, os distritos, e em particular Bragança, para falar de Bragança, por exemplo, ou quem diz Bragança diz Vila Real, os distritos mais do interior, tem sido feito um esforço muito grande no sentido de disponibilizar todas estas prestações. A questão dos protocolos com as instituições, a questão logo no início do RSI, a própria colaboração da Igreja neste esforço de divulgação, de disseminação desta prestação, ajudou a que hoje a prestação seja muito facilmente reconhecida. Agora, talvez que a tal imagem menos favorável que as pessoas têm desta prestação possa, em alguns territórios, contribuir para um acesso menor à prestação. E se calhar para um alentejano, eu sou alentejano, para um alentejano não é tão difícil, por toda a história do povo alentejano, demonstrar a sua condição de pobreza, desde que isso possa contribuir para melhorar a sua condição. E se calhar para um transmontano, até porque hoje tem a ver com toda a sua história, se calhar é mais difícil, fere mais o seu orgulho, dizer: eu sou pobre, quero receber o RSI, sobretudo estando ele associado, como dizia, a uma imagem, em algumas circunstâncias, que pode ser menos favorável. Não sei, estou apenas a dar conta dessas diferenças, porque há uma coisa que eu asseguro, e se posso assegurar, é que do ponto de vista do funcionamento dos serviços, não há nenhuma espécie de distinção nos diferentes territórios. Eu dou-lhe um exemplo no CSI, Bragança. Ativámos recentemente um esforço que tem a ver com a pobreza, eu peço desculpa, só para dar conta de que às vezes há estes fenómenos, que foi trabalho com jovens voluntários nos centros de saúde a ativar o conhecimento da prestação e o eventual requerimento. Bragança teve um aumento exponencial, aí sim exponencial, dos requerimentos entrados por força desse trabalho, só por esse trabalho. Está aqui todas as questões da proximidade, daí a importância dos protocolos do RSI, porque acrescentam ao trabalho de acompanhamento das famílias esta dimensão de proximidade que às vezes os serviços não têm ou não têm condições para conseguir. Eu vou tentar acelerar, mas queria, enfim, não queria deixar a ideia que ficavam coisas por responder. Sobre a questão das prisões, enfim, já falámos da questão. Nós não temos nenhuma atenção particular. Nós, quando digo nós, digo as entidades que têm responsabilidades nesta área, em relação às pessoas que saem da prisão, o que é que acontece? Quando? Isso cabe ao IRS fazer à DGRS agora, cabe fazer esse acompanhamento dessas situações. Aí há, às vezes, articulações que se fazem. Ou seja, no sentido de assegurar que aquela pessoa não fica, de repente, sem nenhuma espécie de apoio, sem nenhum suporte, às vezes até nem sem sequer ter suporte familiar, e que tem ali pelo menos o apoio desta prestação. E as indicações que damos é que estas situações de crise devem ser sempre tratadas em primeira linha de prioridade. Não há muito pobres mais melhores ou mais muito pobres do que outros, mas há situações que, pela sua agudeza, exigem um tratamento privilegiado, entre aspas, aqui o privilegiado, obviamente. Depois, só a questão dos tempos médios de processamento e a diferença para os tempos de pagamento. Vamos lá ver, nós temos em relação ao RSI, o mecanismo é este. O processo é avaliado, é deferido ou indeferido, é processado, e aqui temos um processamento mensal, e é pago logo a seguir. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que, se esta prestação é deferida logo após, no dia a seguir ao processamento, só vai ser processado outra vez daí um mês. Faz-me entender? Mas essa é uma questão. Senhora Deputada, nós isso não podemos evitar. Ou seja, não é possível processar todos os dias as prestações. Nós temos, como imagina, nós temos algumas prestações, o processamento é feito mais que uma vez por mês, até pela sua dimensão. É o caso das prestações familiares, por exemplo, ao caso da doença, do desemprego, temos mais processamentos no mês. Aqui estamos a tentar que, do ponto de vista técnico, seja possível acrescentar processamento, exatamente para reduzirmos esse gap, que pode, em algumas circunstâncias, ser de 2 dias, pode, noutros, ser de 15 ou 20, é verdade. E, finalmente, dizer apenas, penso que finalmente, não sei, mas pelo menos em relação a esta ronda, enfim, não sei. Dizer o quê? Como é que evoluiu esta questão do número de beneficiários? Talvez não fosse mal. Nós, em dezembro de 2004, tínhamos 337 mil beneficiários. Dezembro de 2004. 336.700. Em dezembro de 2005, tínhamos 320.700 beneficiários. Em dezembro de 2006, 308.900. Em dezembro de 2007, 332.000. Em agosto, 343.000. Ou seja, temos de dezembro até agosto mais 11.000 beneficiários, ou seja, grosso modo, mais 3.000 prestações. Em 9 meses. 8. Ou seja, não penso que isto. Acho que isto está longe de ser um crescimento exponencial. Se ligarmos isto. Se ligarmos isto. E sobretudo vendo uma coisa, que é que em junho de 2008 tínhamos 348.000. Em julho tínhamos 347.000 e que em agosto temos 343.000. Portanto, nos últimos 3 meses desceu sempre. E se virmos que em dezembro de 2006 o tempo médio de processamento era de 136 dias e agora estamos nos 77, também se vê que há aqui um efeito da recuperação destes processos. Provavelmente, dir-me-ão, a situação não se alteraria grandemente. Agora, que há um efeito desta avaliação de processos atrasados, sobre isso não há a menor dúvida. É por isso que é importantíssimo. Esse é o nosso combate neste momento, número um, é, do ponto de vista dos serviços internos da Segurança Social, é a apreciação rápida destes processos. É a única forma de evitar estas leituras cruzadas que se podem fazer dos mesmos números. É a única forma de evitar o risco que falava o Sr. Deputado sobre a questão das atribuições indevidas e da acumulação de retroativos. É apreciar rapidamente. E, portanto, é muito nessa linha que estamos a trabalhar. O estudo do professor Farinha Rodrigues, ou os primeiros resultados, ou resultados preliminares do estudo, o que é que apontam, e eu vou ser muito breve, enfim, até porque não me cabe a mim estar aqui a falar por ele, mas dizer o quê? Nós temos hoje uma taxa de pobreza, e o Sr. Deputado há bocado dizia isso, e com toda a razão, nós temos uma taxa de pobreza em Portugal, são dados de 2006, é aqueles que dispomos, é com eles que temos de trabalhar, que anda nos 18% contra 16% da União Europeia há 25%. Temos uma taxa de pobreza infantil, 21% para 19%. Taxa de pobreza dos idosos, de 26% para 19%. Aqui está um peso grande. Isto é a decomposição da taxa de pobreza global. Depois, como é que isto se traduz ao nível da intensidade da pobreza? E aqui a intensidade da pobreza é calculada como linha de pobreza menos o rendimento mediano dos mais pobres sobre a linha de pobreza. E a linha de pobreza é a tal dos 60% do rendimento mediano do país. Aqui, com o rendimento mediano dos pobres. E aqui quase nos equiparamos, em termos nacionais, à média da União Europeia. Ou seja, nós não temos... Como é que é de explicar isto de uma forma... me faça entender. Perdão? Mas não tem a ver com isso. Não, não tem a ver com isso, porque isto é uma medida relativa. Portanto, obviamente, é o caso de dizer, um pobre dinamarquês, se calhar aqui é uma pessoa com uma vida razoável, pronto, mas assim como um pobre aqui, se calhar é rico num outro país mais pobre, mas aí não há volta a dar, não é? Agora, a intensidade da pobreza mede sobretudo a forma como entre os mais pobres abaixo da tal linha, como se distribuem as desigualdades e onde é que elas estão. Ou seja, e nós em Portugal não temos, do ponto de vista da comparação com a União Europeia, uma intensidade da pobreza particularmente elevada. Estamos com 23% e a União, a média da União Europeia é de 22%, da União Europeia há 25%. Diretamente para aí, só queria dar conta de que, relativamente àquilo de que falava sobre as transferências sociais e a importância que têm ao nível das transferências sociais, dizer, por exemplo, que a nossa taxa de pobreza antes das transferências sociais é de, mais pensões é de 40% e na média da União Europeia há 25% é de 43%. Depois das transferências, a nossa taxa de pobreza é 18% e a deles é 16%, a média. Não, mas tem que ver com a eficácia das nossas transferências sociais, senhora deputada. Não há. Era aquilo que dizia o senhor deputado. Nós temos um país que é pobremente redistributivo também. Temos pouco para distribuir. Por isso temos que saber distribuí-lo bem. Ou fazer este mecanismo. Diga. A riqueza, também acho. Também acho. Do ponto de vista do apoio deste tipo, não acho. Bom, pois claro, não, é, não, não poderia responder a isso. Prisega.
Digo só que ligasse. A questão da gestão da reunião também tem a ver com a...
Sr. Casparinho Rodrigues, sim, sim.
Quem é que encomendou este estudo, Sr. Doutor?
Não, o primeiro estudo foi ele que fez. Por iniciativa do ISEG, fizeram-no há 6, 7 anos.
Não é um estudo encomendado pelo Governo.
Não, o Governo não tem nada. O que é que pedimos? O que é que eu, pessoalmente, fui eu que fiz esse pedido ao professor Farinha Rodrigues, foi o quê? Que atualizasse esse estudo, porque para nós era importante ter aqueles dados que ele tinha de há 6 anos, vistos à luz dos dias de hoje. E é isso que ele está a fazer e que vai completar agora. Apresentou estes resultados preliminares há uns dias, pedimos para fazer isso no dia 1 de julho, que é o dia em que se celebra normalmente o aniversário do RSI, e ele está a completar o estudo para, até final do ano, poder ter conclusões mais apuradas.
O senhor também é presidente do Instituto da Segurança Social. E, como tal, lhe pergunto se o Estado, através do Instituto da Segurança Social, encomendou ou tem interesse em encomendar algum estudo sobre esta matéria.
Este estudo não foi encomendado.
Portanto, não partiu da iniciativa do Estado o aprofundamento desta questão.
Partiu. Era o que eu estava a dizer, o aprofundamento, sim.
Mas é onde?
Ao seu Estado. O professor Farinha Rodrigues e a sua equipa, como aliás no país inteiro, ainda há dias foi lançado uma tese de doutoramento sobre a questão do RSI, de um homem que é professor na Universidade de Letras do Porto, da Sociologia. Todos os dias estão a acontecer estudos destes. Este, que esta equipa lançou há 6 anos, pela sua novidade, pela temática que abordava, que tinha que ver com a questão dos rendimentos, pareceu-nos que fazia sentido pedir aos autores que o atualizassem à data de hoje. Mas esse foi um pedido nosso, mas não é uma encomenda nossa. Porque penso que há aí diferenças semânticas desse ponto de vista. Agora, estamos disponíveis, como digo, quer o Instituto da Segurança Social, a Comissão Nacional, enfim, por essa via também, para avançar com as avaliações e com os estudos que se entenderem que são adequados. Quer dizer, e aliás, a disponibilização da informação é total para quem queira estudar, e temos muitos académicos, muitos mesmo, destas áreas das ciências sociais, que estão a trabalhar em áreas ligadas diretamente à questão do RSI, porque é uma questão matemática muito, muito relevante do ponto de vista nacional. Mas só para dizer que o impacto que o professor Farinha Rodrigues encontra na intensidade da pobreza é o seguinte. Eu depois posso deixar, não sei, ou fazer chegar, se calhar é o mais fácil, não é? E depois distribuir para... Um adulto sem crianças, com idade inferior a 105 anos, antes do RSI 44,8, depois do RSI 39. Adulto sem crianças, mas com idade igual ou superior a 65, antes do RSI 26,9, é que o efeito das pensões também, depois do RSI 26,6, portanto quase sem impacto. Tem muito impacto num adulto sem crianças e abaixo dos 65, tem menos impacto num adulto sem crianças, mas com idade superior aos 65. Dois adultos com idade inferior a 65, de beneficiários de RSI, estamos a falar de pessoas beneficiárias de RSI, 35,6 antes da RSI, pós-RSI 27,5. Portanto, um fortíssimo impacto num casal sem filhos, seja beneficiário da RSI. Contribui muito para diminuir. Isto está normalmente também ligado àquilo que são os rendimentos não monetários e, em muitas circunstâncias, ao acesso que as pessoas têm a bens de consumo que não são necessariamente financeiros. Dois adultos, pelo menos um com mais de 65, voltamos ao fenómeno inicial. 20,9 antes da RSI, 18,5 depois da RSI. Onde é que as diferenças, não sei, numa família monoparental é onde a expressão é mais dramática do ponto de vista do impacto. Família monoparental, 41,3 antes da RSI, 26.1 depois da RSI. Que ainda por cima tem algumas majorações que resultam não só da própria prestação da RSI. Portanto, aqui o impacto é muito visível. E é muito visível. Perdão. Na monoparental, 41.3 antes da RSI, 26.1 depois da RSI. Onde é que é também muito significativo o impacto? É quando há adultos com crianças. Porque são os efeitos todos que têm que ver com a pobreza infantil e tudo aquilo que são os fatores. Adultos com crianças, não pensionistas. Dois adultos com uma criança, 31.7 para 24.9. Dois adultos com duas crianças, 32.9 para 23.4. Dois adultos com três ou mais crianças, 32.4 para 21.4. Ou seja, vale por dizer que a distribuição nos agregados do impacto da RSI ao nível da intensidade da pobreza não é uniforme. E que é tanto mais eficaz quanto mais vulnerável for antes o agregado, que é o caso aqui das famílias monoparentais. Quase sempre mulheres com filhos, não é? Quase sempre mulheres. Não, a conclusão é esta, é que de facto o RSI... Perdão? Não, e mobilizam-se mais. Mobilizam-se muito mais. Eu quero o que diria sobre isto, Sr. Presidente, é que o que é que podemos concluir desta questão do caso Farinha Rodrigues? É que, de facto, o RSI não é o remédio santo para a pobreza. Agora, é seguramente uma prestação essencial do sistema e uma prestação essencial naquilo que permite reduzir de intensidade e de severidade da pobreza. Na medida em que não apenas tem esse efeito direto, mas como é uma alavanca para percursos de autonomia difíceis, mas percursos de autonomia que quanto mais sustentados, mais duradouros. Quanto mais assentes em qualificações pessoais, mais duradouros. E é isso, no fundo, que eu acho que todos pretendemos. Muito obrigado.
Eu pedia a tolerância dos seus... Pedia a tolerância na gestão do tempo.
Sem utilizar nenhum desses...
Dois minutos, deputada, creio que...
Doutor, o senhor afirmou, porque para mim isto é importante, que 64% dos titulares com rendimentos, e disse que era uma coisa normal, que vinha acontecendo. Doutor, segundo o relatório da comissão a que o senhor preside, no ano de 2006 era nada mais, nada menos do que metade. Portanto, duplicou. Porque tenho aqui... Peço desculpa, mas eu sou... Ah, não é? O que é que eu estou a dizer? Oh, Sr. Presidente, eu percebo que a Sra. Deputada Maria José Gamboa quer intervir no debate, mas se me permite, eu acabo de explanar a ideia e faço o
favor,
meu
faça
com
favor
o Sr.
Faça a favor de fazer a intervenção. Sra. Deputada Helena Pinto.
Como sabe, com todo...
A terminar.
O Sr. Doutor Edmundo Martinho disse que 64% dos titulares do RSI tinham rendimentos. 30% de rendimentos de trabalho, 30% das pensões. O total é 64%, certo? Certo. Eu fui ver o relatório da Comissão Nacional do ano de 2006, pois posso ir ver os outros, mas agora foi aqui este, onde diz que o número de beneficiários com...
Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Não pode ser. Porque não pode ser o número 87.995.
Beneficiários?
Sim.
Porquê?
Não pode ser. Não acha pouco?
Beneficiários?
Não pode beneficiários?
Não, corresponde quase ao valor dos titulares que eu lhe estava a dar. Pai, nós temos crianças que têm pensões de sobrevivência que podem estar aí. É só por dizer o quê? Nos titulares, o valor que eu lhe dei foi dos titulares. Ou seja, nós temos cerca de
130
mil titulares.
Peço desculpa. A Sra. Deputada coloca a questão com todo direito. Como sabe, nunca tirei a palavra a ninguém nem tiro. Aliás, seguindo uma tradição desta Comissão, a Sra. Deputada coloca a questão e, para não haver diálogo, certo. Porque senão depois também na gravação não ninguém se percebe.
Portanto, então, se o Sr. Deputado coloca a questão, o Sr. Presidente responde.
Tem que haver, então, aqui uma equiparação. Então, o número, se é possível dar-me, se não, depois dará noutra opinião.
Negociados não tenho aqui.
Então, que é para comparar. É porque senão a gente não tem dados comparáveis, Sr. Eu peço desculpa, mas isto é uma coisa de grande importância. Então, eu solicitava-lhe que pudesse, depois por escrito ou a posteriori, terei todo o gosto, o número dos beneficiários atualmente, que é para se fazer as comparações. Porque depois andamos...
Eu deixo-me ver... Resulta. Não tenho. Não tenho aqui os dos beneficiários. Mas por isso eu dizia no início que esta questão da terminologia, beneficiários e titulares, é relevante. Eu trouxe os dados dos titulares porquê? Porque me pareceu-me que a questão dos titulares aqui era mais relevante porque são onde se concentram os rendimentos de trabalho. Ou seja. E titulares também. Mostro aqui, a palavra em todos os relatórios da... Em todos os relatórios da Comissão Nacional, em todos, as análises são feitas aos titulares e aos beneficiários, porque não estamos a falar da mesma realidade. Não é? Eu quando falei há pouco, falei de titulares, dos 130 mil titulares... 60% têm rendimentos para além do RSI, que podem ser de variadíssima natureza. Mas eu faço chegar a informação sobre os beneficiários, claro que sim. Peço desculpa não ter trazido, mas pensei que aqui a questão mais relevante era a da titularidade da prestação, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A tolerância na gestão desta reunião foi diretamente proporcional à importância do tema no requerimento que foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Queria só referir que o Sr. Deputado Pedro Malta Soares me pediu para transmitir que teve de sair por motivos inadiáveis e aguardamos, naturalmente, relativamente aos dados que trouxe e a outros que possam ser encaminhados para esta comissão, serão redistribuídos por todos os grupos parlamentares de imediato. Mais uma vez agradeço a presença, Sr. Dr. Edmundo Martinho, e todas as questões que aqui respondeu. Muito obrigado.